Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado.
Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E hoje o tema do programa será Neymar e... Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, Mal. Bom dia, Vitinho. E bom dia pro mais lindo do nosso querido amigo.
Bom dia, Vidani. Seu é bonito?
Bom dia, Maurício. Nunca recebi tal elogio, tá? Mas não conheço um amigo que já recebeu esse elogio.
Conhece? Uma
coisa... Conheço. Tava aqui em casa fim de semana.
Ele faz cosplay de...
Cara, faz. Costuma fazer, tá?
Maravilha. Vamos falar aí de... de Neymar, mas antes o bom dia.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Hoje é 20 de março, Vidani. Dia do quê?
20 de março começou o outono, né? O equinócio de outono aqui pro Hemisfério Sul, ou o de primavera pro Hemisfério Norte, lá pros amigos da Mary Joseph, que estão lá em... na gringa, pros nossos chefes, né? Nossa família também, tão querida, estão lá vivendo a primavera começando. E hoje é Dia Internacional da Felicidade, segundo a ONU. Então, toma esse bom dia aí pra todo mundo, Dia Internacional da Felicidade. Está começado o outono. Aqui no Brasil, pouco muda, né? Continua quente pra diabo.
Ah, deu uma amenizada.
Graças a Deus.
Choveu bastante, né? Choveu bastante. Pelo menos aqui em Araraquara choveu um bocado. É, a chuva de Araraquara, as pessoas que vieram pro meu aniversário, Maurício, elas puderam presenciar esse grande evento, que é o temporal de 15 minutos, que acontece aqui. Então, um grande temporal, um dilúvio, mas que em 15 minutos já tá... Em 17 minutos já tá seco.
Só, né? Acontece em Araraquara.
Olhado mais no chão.
Só, não, é um região. Evento específico de que a prefeitura contratou só pra Araraquara.
É, a Cobra Coral faz uma dança específica.
Em São Paulo, isso. Nem no Rio de Janeiro, nem parte nenhuma.
Não, é inédito. É só em Araraquara.
Esse temporal de 15 minutos é característico. Pô, bom demais. Mas, inclusive, pô, estamos aí realmente um pouco mais fresquinho, né?
Um pouco mais. Sim, não, melhorou. Bastante, gente.
Aqui tá 23 graus. Agora e falando que daqui 2 horas vai começar a chover de novo, então tô tranquilo.
Não, tô bem feliz com o tempo que tá aqui.
Ah, nossa, não aguentava mais. Tava suando nas dobrinhas.
Ah, eu Delícia. Tô nessa semana, gente, que é a semana do meu aniversário, né? E vocês já me conhecem,
a semana
já é
de tradição. Comemorações.
Exato, estamos comemorando a semana toda, né? E a minha namorada Aninha faz aniversário hoje, dia 20 de março, então parabéns, Aninha.
Parabéns, Aninha.
Manda mensagem
pra
ela.
Beijo pra você. E dizer que estamos indo hoje, Maurício, aproveitar essa friaquinha leve.
Pra águas quentes.
Não, pra Campos do Jordão, passar uns dias lá.
Ai, que chique.
Olha só, puta que pariu. Eu fico tão feliz de estar financiando essa vida de viagens, de Dani.
Fazer ali uma... Pô, tô me endividando, Maurício, já tá na hora de você me... Pô, vamos acelerar.
Olha só quem tá aqui, nossos amigos da Ubisoft, pra anunciar Assassin's Creed Shadows. Preparem suas Hidden Blades, porque já está disponível, depois de muita espera, muita expectativa, Assassin's Creed Shadows. Esse é o novo jogo da saga Assassin's Creed, que chega ambientado, atendendo a pedidos no Japão feudal, com todo o Japão da época recriado e inspirado nos cenários e personagens reais, num belíssimo trabalho feito pela equipe da nossa querida Ubisoft. Você pode jogar com a Naoi, uma assassina shinobi treinada para se vingar em nome de uma promessa que ela fez. Alguns diriam que é uma promessa até impossível. Ou você pode jogar no estilo tanque, no estilo brutal, com Yasuke, o samurai negro, que após concluir seu treinamento, irá confrontar os demônios do seu passado. É isso aí, Assassin's Creed voltando com tudo, atendendo como eu esperei para um Assassin's Creed no período, no Japão, nesse período aí com ninjas, com samurais. Muito legal, tô louco para jogar. E você já pode jogar, porque o game já está disponível para o PS5, Xbox Series X e S e também para o PC, tá bom? Não perde mais tempo, vai mergulhar aí no Japão feudal com Assassin's Creed Shadows. Tem link aí na descrição.
Amiga, você tá por dentro?
Novelas na vida real!
É hora de matar a saudade. Mas é o primeiro de 2025. Começa o nem mesmo oficialmente, dia 20 de março, vamos até 20 de abril, agora falando de Neymar, todos os programas.
Queria dizer que acho que a gente viveu nessa semana a melhor coisa do retorno de Neymar ao futebol brasileiro.
Foi incrível.
Foi maravilhoso. Incrível. Que é saber que Léo Dias não dará paz para Neymar enquanto ele estiver aqui.
Repleto de ótimas decisões do menino Ney.
Olha, eu já quero dar um disclaimer de começo, tá? Nesse programa não teremos dó de Bruna Biancardi, tá? Já
não
passou
não essa fase. Não dá mais. Eu acho que não dá mais, porque a gente passou 2024 inteiro defendendo ela.
23 também, começou em 23, Maurício. Tá?
Não, 23 também, 2 anos aí defendendo. Aí não dá, Bruna.
Olha, minha empatia teve limite, acabou.
Eu acho que ela é um dos parças.
É. Não é, eu acho que sim. No fim, ela virou um parça.
Ela é um parça, ela incentiva, eu acho isso, gente, total, tá? Ela incentiva e ajuda na imagem dele, eu acho que ela é um dos parças.
Olha... Vamos lá, a matéria do Léo Gregório na revista Quem, do dia 17 de março, que eu peguei aqui pra ilustrar essa notícia que quebrou a internet, mas é uma novela da vida real, porque a novela Neymar, ela é demais de acompanhar, não tem jeito. O título da matéria é "Não quero ser Bruna Biancardi, não quero que a dela", entre aspas, né? Diz mulher que teria ficado com o Neymar. É, bom, pra explicar antes, eu mudei um pouquinho a ordem da matéria aqui pra ficar explicando pra galera. O Neymar foi acusado de trair a Bruna Biancardi em meio à nova gravidez, né? É, a noiva dele tá à espera da segunda filha do casal. Se eu não me engano, o nome da filha vai ser Mel.
Aí as pessoas vão achar, mas o que que tá acontecendo? É déjà vu? É. A gente já não falou disso antes,
né? Teve um programa bem desse.
Louco, tá? É bem louco. Né? É bem louco.
A gente já não falou de Neymar traindo a mulher grávida já, gente, mas agora é outra gravidez.
Não, e cada filha merece seu destaque.
Será que é no mesmo mês de gestação?
Você acha que ele traz só um mês, ô Meridio? Que coisa fofa. Não,
mas que isso vem à tona.
Podiam fazer esse levantamento, né? Podia fazer esse levantamento mesmo.
Qual é o... É porque agora começa a ficar mais complexa a história. Porque quantos filhos o Neymar tem hoje, oficiais?
Não sei.
Cara,
não
eu
sei.
Acho que Perdi. São 3 oficiais. Tem mais uma que tá batalhando pelo reconhecimento.
E tá vindo o quarto, é isso?
Isso, e o quarto já tá confirmado. Então serão no mínimo 4, talvez 5.
Se a menina conseguiu tirar do rosto e colocar, pode vir o quinto.
É, porque oficialmente tinha o Davi Luca, e aí veio a Mavi. E aí veio a filha já reconhecida da Amanda Kimberly, né?
É o primeiro, o Davi Luca. Davi Luca é o primogênito. Tem 13 anos.
Davi Luca
é
o lado do menino Ney lá, é, o velho já. Tá velho. Davi Luca daqui a pouco já tá traindo as namoradinhas também.
Você sabe se a Amanda Kimberly é amiga da Rafaela, da irmã do Neymar? Que eu acho que eu vi alguma coisa disso.
Eu acho que não era, não, tá? Eu acho que...
Não?
Mas eu acho que a família do Neymar tá buscando uma... Exato, tá buscando uma aproximação com ela, porque é filha, né? Então tá acolhendo ela na família. Então eu acho que tá rolando uma aproximação.
Só pra ficar claro. Davi Luca, que a mãe é a Carol Dantas.
Isso, aí tem a Helena, que é a filha com a Amanda Kimberly, que não tinha sido reconhecida, que só veio depois da Mavi, né? O reconhecimento. Então,
Davi Luca... Isso, mas seguindo a ordem de nascimentos.
Davi Luca, Helena...
Davi Luca
e a Mavi.
Não, Davi Luca, Mavi, não é?
Não, a Helena nasceu antes. A Helena nasceu já é mais
antes,
velha.
Tá. A Helena nasceu antes da Mavi?
Nasceu antes da Mavi.
Não, Helena de 3 meses é a filha mais nova de Neymar.
É?
É. Isso
é.
Não é possível,
gente. É Davi Luca... Pode ver aí, vou te mandar aqui, ó.
Peraí, idade Helena Neymar.
Nem a Associated Press consegue...
Não, Helena nasceu 3 de julho de 2024, 9 meses depois da Mavi. É isso aí mesmo,
Ué.
É mesmo, tem razão.
Ó, Mavi, que completou 1 ano dia 6 de outubro, é futuro de relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi.
É isso aí, a Helena é a outra filha. É isso mesmo.
Helena de 3 meses tá
saindo. Peraí, então o Neymar traiu a Bruna com ele? Não, que isso? Pra nascer, pra mandar Kimberly? Não acredito nisso. Ele não faria isso. Peraí.
Meu Deus.
Peraí, pra não confundir o ouvinte, que a conclusão chegamos. Helena é a mais nova.
É a mais jovem, exato. Ela nasceu 3 de julho de 2024.
Isso, então
agora
vamos lá.
Ele só faz menina.
Davi Luca, filho da Carol Dantas.
Isso, exato. Lá na época, a primeira passagem do Neymar pelo Santos e tal. Isso aí. Isso,
nasceu em 2011.
Isso, Neymar nem Libertadores tinha.
Aí parecia que ele tava sossegado, né?
Sossegado, menino.
Aí ele teve a Mav teve com a Bruna Biancardi, traiu a Bruna Biancardi, teve a Helena com a Amanda Kimberly.
Isso aí. Certo?
E agora a Bruna Biancardi está grávida da Mel.
Isso. E ela já falou que quer ter mais um com ele.
É, ajuda a gente a ter filho com a mesma mãe.
Isso. É bem... E tem a suposta filha da Gabriela Gaspar, que é a modelo húngara, que a gente já falou do Mal Acompanhado aqui, que tá buscando reconhecimento, né? Que é Yasmin Zoé. Se eu não me engano, o nome dela. Então, essa ainda não tá confirmada. Até agora, não é filha do Neymar. Esquisito, oficialmente. É. Mas ela voltou a público, essa menina, depois dessa polêmica toda. Falou, e aí, vocês acreditam em mim agora ou não? Realmente,
ela se aproveita. Tem que fazer exame de DNA, né? Tem que fazer. Por que que não fez ainda? Por que que não fizeram?
Pois é, não sei. Não sei também. Mas não é sobre isso o programa de hoje, tá? Vamos...
Não é.
É muito filho. Se a gente for falar de todos, aí fodeu. Mas... O que, que acontece, né? Essa semana veio ao público que Anne Awada, que é uma acompanhante, afirmou ter tido relações sexuais com o jogador do Santos durante uma festa particular em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, numa chácara isolada. Araçoiaba da Serra é uma cidadezinha perto de Sorocaba ali, tá? Pra quem não conhece.
Pô, aqui do lado.
Interiorzinho, exato.
E é dele essa fazenda?
Não, uma chácara alugada, até onde eu saiba. Mas tinha...
Ah, alugada.
O que que aconteceu? Léo Dias, né? Do nada...
Ele não quis deixar pistas. Ele alugou. É,
ele alugou e foi de helicóptero, que ninguém percebe. Você chega de helicóptero no lugar... Enfim, um dia depois de ver o Santos ser eliminado do Campeonato Paulista sem nem ter entrado em campo, que esse é um detalhe sobre a vida do Neymar, né? Essa festa aconteceu um dia depois do Neymar ter ficado de fora do jogo mais importante da temporada até agora por lesão. Aí vai transar.
Sim, que era o único, inclusive, o único campeonato que ele faria até o fim com a Exato. Possibilidade de ganhar.
Exato. Né?
Ou seja, a gente pode argumentar que ele foi contratado, trouxeram ele por milhões só pra ganhar o Paulista e no fim ele nem jogou.
É, o único torneio que ele poderia ganhar nesse, pelo menos nesse contrato que ele assinou agora, seria o Paulista, exatamente.
Se nada mudar, né? Se não tem uma renovação aí.
Aí ele foi participar dessa festa organizada supostamente por um de seus amigos do interior de São Paulo. Um amigo dele que organizou e aí ele foi. Só foi. Foi convidado, né? Enfim, pra revista Quem, a assessoria dele negou que ele tivesse presente, afirmando que o helicóptero dele pode até ter sido visto no local porque ele vive emprestando o helicóptero. Sósia, né?
Foi o sósia.
Não, mas antes de ser o sósia, ele disse que emprestou. A assessoria dele ele falou, não, eu vim emprestando, Maurício, meu helicóptero.
Meu amigo, eu não empresto nem livro. O cara empresta helicóptero, bicho.
Ah, Maurício, se você tivesse helicóptero, você com esse coração de ouro, né? Eu sei que você emprestaria. Enfim, ninguém, ó, o Maurício não veio no meu aniversário de helicóptero. Você lembra de alguma coisa louca?
Pois
não,
é.
Não apareceu.
É que eu emprestei, Vitani, né? Ah! Não tinha como eu ir.
Na tarde de sexta, 14 de março, o programa Fofocalizando no SBT recebeu a Anne, que afirmou ter sido paga em R$20 mil pra entreter Neymar Júnior e seus amigos durante a noitada que foi regada a poker e bebidas.
Ela é o quê? Ela faz malabares?
Ela é... tipo isso, é. Tipo
faz
isso.
Mágica? Tipo conta piar, faz stand-up.
Por 20 mil, eu espero que pelo menos uns 5 minutinhos de stand-up ela faça. Pô.
Foi lá entreter?
Enfim, muita gargalhada. No... O caso ocorreu de segunda, dia 10, pra terça, dia 11. Vazou depois da mulher publicar um vídeo nas redes sociais só pra close friends, Maurício. Imagina! Ela nem queria que vazasse. Ela, porra, acha?
Ah, não, pô. Ela teve esse cuidado, Vidani.
Botou no close friends dela quem? O Léo Dias. Ela botou no close friends. Enfim, durante a transmissão ao vivo da entrevista, a Anne afirmou que manteve relações sexuais com o Neymar e com mais uma garota ao mesmo tempo. O Léo Dias pergunta, você tirou um jogo com o Neymar? Você fez sexo com o Neymar? E aí ela disse que sim e perguntou, você sozinho ou tinha mais alguém? Ela, não, tinha mais alguém, né? Querendo dizer que tinha aí o Neymar com as duas juntas ao mesmo tempo.
Ah, impossível, ele tava contundido.
É, não é possível que
ele... Não acredito.
Não, ele provavelmente não, ele acredito. Só assistiu o show de stand-up dela.
Isso. Só mágica.
É, só ilusionismo e sal e mamura.
Só ilusionismo. Ela...
Enfim.
E sal e mamura.
Enfim, a Anne afirmou que o Neymar não tava com pedra de seguranças e que ela não assinou nenhum tipo de documento proibindo que ela falasse sobre o assunto, então ela falou.
Não, mas é isso, bem feito pra ele.
Ela, inclusive, disse que não assinamos nada. Como eu e as meninas já estamos acostumadas um pouco com o jogador, ninguém ligou muito pra isso. É mais um, né? Jogador na carreira delas. No currículo, no LinkedIn delas, pra votar.
No Lattes dela.
CNPq. Ele podia fazer a pessoa assinar o papel, alguma coisa?
Eu acho que pode assinar o NDA, Maurício.
Por que ele é tão burro, então? E por que ele é tão burro?
Mas Mary Jo...
Gente, eu já vou adiantar pra vocês o que eu acho, tá? Não é que ele é burro, Mary Joe. Ele não liga mais. Ele não liga, gente.
Ele não liga.
Ele não se importa. Ele sabe que isso não traz consequência real pra vida dele nenhuma. Ele pode ser o que ele quiser. Ele continua sendo pai, tá na família dele. Tudo... Não traz consequência nenhuma. Então ele vai esconder desse jeito pra quê, Mary Joe? Não precisa.
Então acho que não tem que expor ele muito mesmo.
Tem que expor. Gente, o Neymar é rico o suficiente pra estar no momento mais foda-se da vida dele. Ele não liga mais. É isso. É o único caminho que parece real, gente. Não se importa mesmo.
Ele não liga pra nada, tá? Ele liga pro prazer dele. Ele não liga pra mulher, pra filho, pra futebol, pra carreira. Não.
E aí ele fica Bruno Formiga na TNT Sports rasgando o rabo defendendo ele aí no Twitter. Não, porque ele é fisicamente apto. Ah, isso, aquilo, não sei o quê. E o Neymar, foda-se tudo, a vida e o caralho. Vamos viver, porra. Exato.
É emprestando o helicóptero aí a dar com o pau, pagando show de stand-up particular. Tá nem aí.
Porra, gente. Enfim, lembrando que o Neymar é o atual companheiro da Bruna Biancardi. Ele tem a filha Mavi de 1 ano.
Casado, né? Casado.
Não é casado, né? Eles não chegaram a casar. Eles só são companheiros.
Ah, então é por isso.
É, o que Deus não uniu, né? Aí não tem jeito. A influenciadora e o jogador já tiveram suas vindas e vindas, mas até então estavam numa fase parecida mais tranquila, né? Do relacionamento.
Mas eu não entendo. Se ele não tá nem aí pra ninguém, por que que ele quer passar essa imagem de marido casado?
Porque ele tem que fazer isso pra ganhar a medalha do Bolsonaro, Meridio. É isso que ele quer, medalha Bolsonaro.
Meu Deus do céu.
Mas é a hipocrisia moralista, Meridio. É isso que ele vive, cara.
Por que não assume logo, ó? Não quer.
Eu sou da puta. Neymar, o dia que você assumir que você é da putaria, você vai voltar a ter meu apoio, né? Mas eu sou da putaria mesmo. Eu sou a favor, se você for,
Neymar. É verdadeiro. Exatamente, é verdadeiro. Seria uma coisa muito mais verdadeira.
Mas é essa hipocrisia moralista, Mary Jo. É isso que ele é.
Eu acho... Não sei se essa é moralista, não, viu? Eu acho que a gente podia, sei lá, fazer uma sessão de terapia com o Neymar pra entender essa necessidade de ter... De manter
uma imagem.
Um relacionamento... Não é nem imagem, porque ele não se preocupa em manter a imagem. Ele precisa ter uma pessoa lá pra falar que é namorada dele, esposa dele.
É verdade.
Mas ele trai pra caralho. Não é preocupação com a imagem, porque todo mundo sabe.
É.
Então, eu não sei, eu queria entender, deve ter alguma coisa ali na... Pô, se ele, pô, imagina a terapia do Neymar? Puta merda. Nossa, ia dar umas duas temporadas aí.
Ele não faz terapia, com certeza ele não faz.
Não, isso não faz, né? Não faz.
Ainda não, ele mas Ana Lúcia está se formando, hein?
E o exemplo que ele dá pra toda essa garotada que sonha, que vê ele como ídolo, cara. Que coisa horrorosa, né?
Aí.
Como tudo, como esportista,
Eu acho que é pior o exemplo como jogador de futebol do que como pai. Já foi, esse marco já...
Não, mas os garotos olham o cara, vem o cara como ídolo e fala, porra, legal é isso. É ter uma mulher, trair com um monte, é não treinar, é não ir no jogo, é falar que tá machucado, é isso. Que exemplo ruim que ele é, cara, de
ele
tudo.
Eu acho que eu tô
tão anestesiado com isso, Mary Jo. Eu já tô tão acostumado com ele ser esse exemplo merda que isso pra mim é nenhuma novidade, é uma notícia.
René Simões falou 20 anos atrás, ninguém quis acreditar.
Pois é,
foi criticadíssimo. Toca aí o René Simões aí falando.
Isso.
O Doug Bezerra. And now he's thinking about me
every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. Chamando Neymar de monstro. É um monstro. Estamos criando um monstro. Enfim, a Nayara Macedo, que usa o nome de Anne Awada, postou um vídeo no seu Instagram na noite de segunda-feira, pedindo, por favor, para não comparar ela com a Bruna Biancardi, que é a atual noiva do jogador, que ela não quer roubar o atleta
da influenciadora.
Ah, o quê? Eu queria perguntar. Que fez isso?
Eu acho que a Anne também tá espremendo esse suco aí, olha, tá aproveitando o momento
dela.
Tá?
Nossa, o quê?
Mas sim.
Correta, inclusive, tá? Correta.
Tá certo.
Ela, porque o Neymar, a gente fala que o Neymar não tem nada a perder, né? Porque ele já tá no foda-se. Ela tem muito a ganhar e tem que aproveitar mesmo. Tá certa, Anne.
Mas ela pode perder, porque os clientes também podem achar que agora ela vai explanar todo mundo.
Não, mas aí, olha, ela valorizou o passe, agora ela se envolveu com o Neymar, não. Pelo contrário, a galera vai querer pegar a mina que ficou com o Neymar. Vai valorizar o
passe. Aí um cara muito famoso que quer descrição.
Ah, e ele e conversa aí? Com ela, só ela, ela negocia.
Não vai querer pegar ela, não.
Não, vai sim, pegar, vai sim. Vai sim. Vai sim.
Você acha que ficou com tesãozinho?
Vai, os fãs do Neymar aí, os caras querem tudo que ele tem, pô. Você acha que eles não vão querer ficar com a moça que ficou com o Neymar?
Eles querem dar pro Neymar.
É. Pô, eles vão ficar cheirando ela, falando, nossa, o pau do Neymar passou aqui, olha que cheiro
gostoso. Você não tomou banho, não, né?
Deus,
cara, que horrível essa frase, mas tudo bem. É o ar que esses fãs do Neymar me passam. Vou fazer o quê?
Não, é uma crítica à menina, gente, de não? jeito nenhum. É uma crítica aos fãs do Neymar.
Exato.
Que babam ovo dele.
Tá? É, e babariam literalmente, se pudesse.
E babariam literalmente. Mas eu acho que tem um ponto aí, Mary Jo, sobre a descrição dela. Eu acho que é específica. Mente relacionada ao Neymar, tá?
Entendi.
Porque se tiver outro cliente ali...
Ela
que
passou
quer,
confiança mas... pra ela, você.
É, sim. Até porque ela já deve ter tido vários. E ela
não falou de ninguém.
Não falou de ninguém, né? Mas do Neymar, é o que a gente tá falando aqui. O Neymar já ligou tanto foda-se que ela falou... Ah, eu vou falar do Neymar porque não vai dar ruim pra mim também.
Vou ganhar meus minutos de fama também. Vou aproveitar o momento.
As pessoas meio que acho que até esperam isso, né? Das mulheres que se relacionam com o Neymar.
Eu acho que toda mulher que o Neymar trai tem que vir à tona, porque ele não vai querer ficar mais com ela.
Mas então, é nosso trabalho outro, também, então... a gente tem que falar disso.
Se ela tivesse ficado quieta, ele não ia querer mais ficar com ela.
É? Pois é.
Ele não tem uma recorrência, ele varia.
Não, por que ele vai repetir o cardápio, gente? Não faz sentido
nenhum. Exatamente.
O que ela mandou sobre não comparar ela com a Bruna, que ela falou, para de me comparar que eu não quero ser ela, não quero o que é dela, não quero o lugar dela. Eu fui lá fazer meu trabalho. Sou solteira, não devo nada a ninguém, não sou casado, então parem de me atacar. E de fazer comparações que não existem. Porque nessa hora os internautas ficam, né? Ai, porque ela quer roubar o Neymar da Bruna. E
não, imagino, isso não existe mais. Isso não existe mais.
Eu imagino que ela sofra, assim, principalmente dos fãs dela, do Neymar.
Ah, sim, dos fãs, sim.
Os malucos, que tem maluco pra tudo, Mary Jo.
Acho que é culpa dela, da
Anne. É, vão culpar ela. Vão achar que ela é zoada e que o Neymar não fez nada demais. Ele é um homem, né? Ele tem desejos, né? Enfim,
coitado.
Olha como a matéria trata, que eu gosto muito, Maurício, se tratando do Neymar. A jovem que disse ter se relacionado sexualmente com o Neymar na festa afirma que foi uma das convocadas para o evento em Araçoiaba da Serra.
Olha aí,
o professor Neymar com a sua lista de convocados. Né? Olha, você.
Eu já imaginei ele fazendo uma coletiva de imprensa
Carla,
agora.
Cláudia.
Anunciando.
Sérgio. Globo
mostrando as fotinhas assim.
É.
Puta, muito bom. Muito bom.
Enfim, o evento.
Foi de manhã, né? Foi 10 horas da manhã, não
é,
foi?
É, mas virou a madrugada, né? Varou a madrugada de segunda pra terça e ela ficou com o Neymar nas 10 da manhã. Mas o que diz.
Ele tentou esconder. Segunda-feira, 10 horas da manhã, ele tentou fazer de chavado.
Foi uma terça, né? Foi uma terça. Ele
não tentou nada, né?
Não tentou nada. O helicóptero dele tava pousado na chácara.
Tá bom.
Ó, e digo mais, hein? Ela criticou o evento, né? Detonou a organização do evento, que supostamente seu amigo do Neymar que organizou. Porque no evento só teria homens e garotas de programa. Teria homens trabalhando também, como garçom e tudo mais, só homem. E todas as mulheres do evento seriam garotas de programa. Né? Então ela não gostou disso, pelo visto ela criticou.
Não achou legal.
Ela falou o seguinte, né? Que o convite para esse tipo de evento chega com o intermédio de uma pessoa que é identificada como assessor das modelos. Ele faz uma seleção como se fosse um book com as meninas que ele agencia. E o Neymar foi escolhendo, né? O Neymar, os organizadores da festa foram escolhendo. Eles
escalando.
Escolheram alguns dos nove, escalando, né? Convocando. Que, olhando foto e vídeo, e aí criaram um grupo de zap, que ela mostrou o grupo de zap ali pro Léo Dias. No Léo Dias não, isso aí já foi no podcast Link VIP lá da Gisele Bicalho. E aí, até tem outra matéria aqui da Fábio Oliveira, no Metrópolis, do dia 17 de março, que é: acompanhante expõe detalhe bizarro após suposta relação com o Neymar. E ela tá falando dessa entrevista que ela deu pro Bruno Tálamo.
Agora, prestem atenção. Eu sei que tem muita criança que ouve.
Tirem os seus
filhos daí. Doug Bezerra, pule para...
Pula para 28 minutos e 16 segundos.
Aí você coloca o tempo pra gente pular essa notícia. Porque assim, eu não quero criança ouvindo isso. Gente,
também não.
Mas a gente vai falar sobre.
Vamos falar sobre, porque eu quero falar sobre. Eu não quero que a criança ouça, mas vou fazer o quê?
Não, mas vamos falar, vamos dissecar.
Na entrevista pro podcast Link VIP, que é do Bruno Tálamo e da Gisele Bicalho, ex-BBB 20, a modelo fez uma revelação chocante, porque expuseram, né, que ela teria transado sem camisinha, né? Aí o Bruno Tálamo perguntou se tinha possibilidade dela ter engravidado. Ela disse que não chegou a pensar nisso, mas ela narrou detalhes bizarros que teriam ocorrido após a relação íntima com o crack. A frase dela é: logo após ele... no meu rosto, né, falando sobre ejacular, eu fui ao banheiro com outra menina e a outra menina tentou. Aí o Bruno Tálamo fica: tentou o quê? Não entendi. O que ela tentou? E a Gisele Bicalho esclareceu: ele gozou na cara dela,
e a outra menina foi no banheiro ajudar a limpar, passou a mão na ejaculação do Neymar e enfiou pra ver se engravidava. Tal qual uma inseminação artificial de um veterinário. Como será que ela fez, Lourenço? Ela ficou tentando abrir a mãozinha lá dentro, assim, como se estivesse fazendo o pólen?
Meu Deus do céu. Os métodos para não engravidar e para engravidar são maravilhosos, né?
Não. Diz muito sobre a nossa, né, a situação de educação sexual e a importância de educação sexual nas escolas, né?
Ela limpou o rostinho da outra, que nem... parece que ela comeu chantilly e se lambuzou. Ela passou o dedinho...
no glacê que tirou do Neymar.
Tirou o glacê. No banheiro. Ah, olha se der. Meu Deus, gente. Puta que pariu.
Mas a Anne tá entregando entretenimento, hein?
Demais!
Cada vez que a gente pega uma notícia dessa, Anne... você faz o nosso dia mais feliz. É.
Ele parece um touro reprodutor, né, o Neymar?
Opa!
A galera pagando milhões pelo sêmen do Neymar.
Mas vocês não viram quanto cada criança ganha por mês? 200 mil.
Opa!
É uma loteria.
Eu fico preocupado com o Davi Luca, que ele que foi o primeiro, e aos poucos ele tá perdendo a fortuna dele.
Mas ele ganha
dele.
Menos. Ele ganha menos, tá, por mês do que elas.
É, então. Bebês. Mas no final, quando tiver que fazer a repartição, pô, esse investimento dele, pô, quando ele tinha 10 anos, tava tudo tranquilo. Aí começa a vir filho atrás de filho agora.
Não, e olha que merda, de todos os filhos, ele é o que mais vai conviver com o Neymar, por ser o mais velho. Então, assim, é o que tem mais punição, né?
É o que tá perdendo mais, né? Puta que pariu,
é o que mais vai ter que fazer terapia.
É. Ó, a Anne ainda afirmou que os celulares das participantes foram recolhidos ao chegar no local e que elas só descobriram a identidade do anfitrião quando chegaram na chácara. A Anne relatou que tinham bebidas alcoólicas, jogos de pôquer, no qual os homens presenteavam as fichas para as mulheres. E a festa teria sido interrompida quando chegou a esposa de um dos organizadores, fazendo um grande barraco, um tumulto. E a Anne falou que foi super constrangedor, foi desnecessário.
Ai, meu Deus do céu. Que constrangimento, Jesus.
E tem outra matéria da Fábio Oliveira, do mesmo dia, que é a matéria vídeo, acompanhante revela tática para não engravidar de Neymar. Aí tem esse lance, né, dela ter afirmado que não usou a camisinha e tudo, né? E aí mandaram a caixinha de pergunta pra ela, de você não tem, né, preocupação de estar grávida e tudo?
Não, tô torcendo pra você engravidar.
E ela mandou, gente, fiquem tranquilos.
Tomara que você engravide.
É isso. E ela mandou, gente, fica tranquilo porque eu fiz xixi logo em seguida. E assim,
nossa senhora.
Quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida.
Gente.
Não tem a possibilidade, não existe essa possibilidade.
Ela acha que ela faz xixi pra começar pelo mesmo orifício em que há a penetração.
Pra sorte dela, não é, senão ela faria arrombada agora.
Imagina o bicho, imagina o jato que ia sair.
Não, ia sair uma gota gigante,
gente. Esse xixi de cavalo.
Ai, doutora Drauzio Varela aí, né?
Meu Deus do céu.
Cara, demais, é isso. Cara, esse vídeo especial, eu achei que era sacanagem, tá? Porque eu falei, mano...
Eu achei que ela falou muito sério.
Eu achei que ela falou bem sério.
Eu vi gente perguntando, gente, será que isso aí não é IA? Né? Será que não alteraram, não?
Não, inacreditável.
A fala dela.
É inacreditável,
gente. É de uma falta de noção impressionante.
Pô, ela é garota de programa, sabe? Eu acho que...
Exato, além de serviço...
Porra, velho. Ir no médico regularmente, preservar o corpo dela pra trabalho, né? Exato, também.
Aí, vamos lá. Pra mim, é mais uma queimação do trabalho dela.
Ah, isso é pra isso queimação
mesmo.
Ela mostra
que não tem segurança na hora de fazer... Que ela não toma anticoncepcional, que ela não usa camisinha com as pessoas. Isso, pra mim, ainda é outro problema.
Eu acho que é um problema também.
Na profissão dela.
É uma falta de cuidado com a própria saúde dela, né? Ela não se cuida. É. Porque se ela fosse regularmente ao ginecologista, pra se cuidar, ela saberia que isso é uma besteira, porra. Mas ela não, aparentemente não vai.
Tem a matéria do portal Léo Dias, do dia 17 de março, assinada pelo João Vitor, que é: Anne Awada diz que Neymar não usou preservativo no sexo, o jogador teria usado adesivo. Aí a
adesivo?
Frase...
Eu não conheço esse adesivo.
É, não existe essa porra, gente. Ele tava com a tatuagem de chiclete no braço e... Pô, que merda
é
essa?
Gente, ele é um idiota, né? Só falando isso mesmo. Ele é um idiota.
Ele é, mas, pô, faz parte. Ele mandou o seguinte, aspa.
Deixa eu entender qual que é a do adesivo.
A aspa dela é... Ele não usou camisinha. Eu cogitei colocar, como qualquer outra pessoa. A outra menina sequer cogitou colocar e ele falou que não. Ele falou, eu tô com isso aqui, ó. E bateu no braço. Que era um adesivo. Eu não sei se era anticoncepcional masculino ou se é pra não pegar ISTs. Anne Awada confirmou que não foram exigidos exames ou outros métodos contraceptivos pra galera na festa, né? Ou de prevenção a ISTs e tal. A influenciadora também afirmou que os convidados usaram drogas durante a festa, mas não chegou a ver o crack usando substância ilícita. Então, não viu o Neymar usando. E aí, a matéria matéria diz que o adesivo anticoncepcional é usado e aprovado para uso pela Agência de Vigilância Sanitária Anvisa para mulheres. O feminino eu sei que existe. Beleza. Ainda não há no mercado um produto semelhante para homens. Atualmente tem um gel contraceptivo sendo desenvolvido para essa finalidade, que é voltado para homens, mas só nos Estados Unidos. No momento não há aprovação para comercialização ou uso desse produto no Brasil. Os únicos métodos conhecidos e aprovados e regulamentados para homens no Brasil são preservativos e vasectomia. De resto, nenhum. E o único que previne IST é preservativo, né? Então, deixando bem claro, isso, ensinando a galera aqui, ouvinte do Macopado, pelo menos, pra não cair no papo do Neymar.
Com vasectomia, você ainda pega doença, tá, gente? Não acha que você fazer xixi depois, te livra do risco.
Além dos preservativos, há aprovação pra uso e comercialização de medicamentos de profilaxia pré-exposição, que é o PrEP, né? Que é pra galera que toma antes, eventualmente, de um evento que ela sabe que vai acabar se expondo, pra evitar doenças pela via sexual. Né, o PrEP.
Eu queria só levantar uma questão aqui. Será que o Neymar falou do adesivo simplesmente pra enganar as garotas de programa? Ou ele realmente acredita que o adesivo funciona nele?
Eu acho que ele acredita.
Eu quero acreditar que ele acredita. Eu quero acreditar.
Não, mas eu acredito que ele acredita. Porque ele é tão idiota, a situação é tão idiota, ele faz tudo tão sem responsabilidade que ele acredita.
Mary Jo, mas eu acho também que é ser muito bondoso com ele, achar que ele acredita. Porque eu acho que esse cara conhece tanto da vida e desse
meio. Não é possível. Vitinho, não é possível. Ele vai botar um adesivo. Ele quer pegar DST?
Eu acho que ele não liga.
Acho que ele não liga pra nada, gente.
Não é possível, gente. Não é possível.
Mary Jo, eu acho que ele toma PrEP como se fosse café da manhã, como se fosse pré-treino dele, é o PrEP, ele já toma o remédio pra não pegar IST antes, com regularidade.
Com todo o dinheiro que ele tem, ele realmente não deve se preocupar em pegar nenhuma IST, porque ele vai ter tratamento médico 24 horas por dia, se ele precisar.
IST ou DST?
IST, DST não se usa mais.
Ah, não?
Porque é infecção, né? O ponto é, infecção pode se tornar uma doença ou não, mas o risco é de você se infeccionar. Tem muita gente hoje em dia, por exemplo, que carrega o vírus da HIV inativo, né? Então ela pega IST, mas não tem a doença. Então é isso.
E é até um pouco que falam da questão da galera não usar mais proteção hoje em dia, porque até a AIDS, ela tá controlada, né? Relativamente controlada.
Graças a Deus, hoje em dia, é uma doença bem menos letal do que já foi, né? Enfim, é uma... Vale dizer que eu chamei de doença porque a AIDS é a doença, né? O vírus é o HIV e a AIDS é a doença que se desenvolve a partir dele, né? Então,
isso. São coisas diferentes. E como a letalidade diminuiu consideravelmente, as pessoas acabam se sentindo mais confortáveis para se expor a esse tipo de doença, né? Então, isso passa um pouco pela cabeça do Neymar. Até se ele pegar algo como a AIDS, ele vai ter dinheiro e tratamento suficiente pra não ter nenhuma questão com relação a isso, sabe? Ele vai viver a vida dele normalmente com isso.
Duvido. Não deixa de ser uma irresponsabilidade, tá, gente?
É uma irresponsabilidade. Não, com certeza. É uma
irresponsabilidade.
Até com os outros, eu acho que é meio que deve... É o que pode... Tô especulando aqui, tá, advogado? Isso é o que pode passar pela cabeça dele pra fazer questão de não se proteger. Porque mesmo que ele acredite que o adesivo funciona, a única preocupação dele é não fazer filhos, né?
O cara compra um de Libra, bota o adesivo no braço, e vai transar, cara. É inacreditável.
Aqueles holográficos, né? Da Sailor Moon e tal. Mas você vê que, mesmo ele acreditando que o adesivo funciona, a preocupação dele é não engravidar a mulher. Preocupação em pegar uma IST ele não teve. Então... Né? Não pediu exame, não fez um PrEP, aparentemente. Ou pode ter feito, a gente não sabe.
Eu, se fosse chutar, ele acordou e meteu o PrEP na goela, assim. Ele fez, ele tomou o PrEP, porque... Esses caras, Maurício, sei lá, viu, mano? Acho que o cara já tá tão acostumado a se expor a esse risco que PrEP pra ele virou pré-treino mesmo. Virou, ó, toma essa cápsula aqui de pré-treino, toma esse PrEP aqui, é isso?
É, pode ser esse o ponto, então.
Enfim, próxima matéria aqui do Pure People, assinada pela Paola Zanon, em 17 de março, é... Sósia do Neymar enganou o Léo Dias... Aigon Oliver assume em trollagem, post viraliza e agita a web, abre aspas, mais fácil. O Aigon Oliver, que é o sósia do Ney, né? Ele tentou assumir que era ele que tava na polêmica festa do sítio, gente, e não o jogador, como divulgou o Léo Dias.
Ele tá ganhando pensão.
Ele postou um vídeo. Pensão. Cara, não é a primeira vez que o sósia do Ney vem ao resgate. Vocês lembram lá no rolê de Barcelona, né? Que as minas teriam ficado com o Neymar e no fim ficaram com o sósia, teoricamente, né?
Ele ganha pensão vitalícia, fala.
É, enfim. Ele fez um vídeo mostrando ele no helicóptero pra chegar no local, que ele teria pego emprestado com o Neymar o helicóptero e foi pra festa com uma menina que parecia muito com a Anne Awada no vídeo. Mas a galera até visualizou o vídeo, Mary Jo, e parece que viram que é outra pessoa, que não tem as tatuagens dela, por exemplo. Então, assim, esse vídeo do sósia do Ney, até onde eu pesquisei, ele parece ser até muito armado pra aproveitar o momento. Porque pegaram uma menina que parecia com a Anne e tudo mais, pra fazer parecer, de fato, parece uma campanha de limpar a imagem do Neymar, cara, esse vídeo do sósia. Ele escreve na legenda: peguei emprestado, mas já devolvi. Desculpa, NJ, o constrangimento, chupa Léo Dias. Esse é o vídeo.
Meu que o cara Deus posta do legenda. Céu.
E aí até os internautas não acreditaram, não caíram no papinho do sósia e falaram que é mais fácil o sósia do Neymar ter ficado com a Biancardi e o Neymar ter ido pra festinha mesmo. Fica em casa ele, né? Ai, vamos cuidar da filha. Ele fica lá cuidando da filha do Neymar. Enganando a Bruna e o Neymar tá na festa. Não duvido, não.
Caralho. Ele deve passar tão pouco tempo em casa que é capaz de acabar enganando a Bruna mesmo.
Pô. Capaz dele já tá namorando a Bruna faz 2 anos sósia do Neymar. E o Neymar, pô, não liga também. Pode ser. Mas, nessa terça-feira, saiu aqui a matéria do Léo Gregório na revista Quem, dia 19 de março, intitulada Neymar Curte Praia com Bruna Biancardi e Mavi, em meio à polêmica de possível traição. Basicamente, eles apareceram aí nessa terça-feira na praia, curtindo ali o ar livre e tal, curtindo o dia, como se nada houvesse acontecido.
Inclusive, se entrar no Instagram da Bruna Biancardi, você vai ver que a última foto dela com o Neymar, que acho que foi no carnaval, tá com 45 comentários, o que é estranho pra alguém que tem 13 milhões de seguidores, né?
É.
Então, não, com certeza, a galera usou essa última foto dela com o Neymar pra despejar toda a raiva que estão tendo do menino e ela teve que fechar os comentários. Ali. Olha aí, e Dani Rodrigues curtindo foto da menina Ney.
É mesmo?
E Dani Rodrigues.
É fã, né? Santista não tem jeito.
Não, eu já falei pra ela. Você ser fã do Neymar é um absurdo. Só não engulo.
Olha, gente, eu vou dizer que esse capítulo em particular do Neymar, ele trouxe tanta alegria, assim, porque, caraca, essa Anne Awada é uma figuraça, pô.
Ela é maravilhosa.
As entrevistas dela eu recomendo pra todo mundo assistir aí, tanto no Fofocalizando quanto no Link VIP. É demais, cara. A naturalidade que ela fala esses absurdos é muito foda.
Sim. Pô. Melhor que aquela lá que deu um chute nele no hotel. Lembra?
Ah, Nájila. Essa aí, olha, essa daí foi realmente o que tudo indica, né? Foi uma pessoa tentando aplicar o golpe nele mesmo, né? Foi foda, Nájila. Essa daí é a única que o Neymar não... aparentemente não teve muita culpa.
Mas foi a última, sim, que ganhou repercussão, né?
É, acho que de nome... Ah, não, teve a Fernanda, né? Que foi até pra Fazenda, né? Fernanda Campos, que foi a última pivô lá.
É verdade.
Essa daí não, estourou, né? Abriu o OnlyFans, fez tudo, tá trabalhando com isso
mas
agora.
Mas, tá olhando aqui o perfil da Bruna, no vídeo que ela não restringiu um vídeo dela grávida, que ela não restringiu os comentários, a galera tá metendo pau nela.
É, pô, assim, né?
Não, foram limitados, sim.
Pô, comentários nessa publicação foram limitados. Assim, é foda, porque, assim, eu não continuaria com alguém que me trata assim, né? Agora, eu não sei o que a Bruna Biancardi pensa disso tudo e a que conclusão ela chega pra continuar. Porque, assim...
Pra mim, ali já tem um acordo.
Não, mas pode ter acordo, sabe? Mas, pô, você vai fazer um acordo pra, olha, você continua me chifrando, vai sair na mídia e eu fico com cara de paisagem.
É, aqui. Eu fico de corna aqui o tempo todo, tranquilo, né? É foda mesmo.
É, e eu fico pensando nos filhos depois, sabe? Eles vão ter acesso a essas informações. E aí, você vai falar o quê pra eles?
Errei, fui moleque.
É. Não sei se é questão de dinheiro, porque assim, ela com uma filha já tem.
Não acho que é dinheiro, não. Acho que...
É, então por que, né, cara? Por que se expor a isso?
É por isso que eu falo que assim, é difícil, a gente fica zoando de não ter empatia e tal, mas eu acho que é uma situação muito merda pra Bruna mesmo. Eu lembro da irmã dela, lembra da Bianca Biancardi, que na outra vez se manifestou, tudo. Eu acho que é constrangimento pra família toda, sabe? É
também.
Triste pra caramba, pra quem convive e tudo. E aí, assim, o problema pra mim é isso, é querer passar essa imagem de moço família, de moço preocupado, de conservador, né, de moralista e o caramba, e aí chega na hora H, é uma atrás da outra. Cara, quantos anos nós vamos ficar de mal acompanhado? Isso não é uma crítica, viu, Neymar? Pode continuar fazendo merda.
Não, continua.
Que falaremos todas as vezes, mas quantos anos nós vamos falar disso, cara? É muito foda isso, cara. É muito triste pensar que ele se comporta como um eterno menino.
Você vendeu uma imagem que não é a tua, pelo menos se ele fosse autêntico, eles falassem, é o Neymar, gente. Ele, mas deve ficar vendendo uma outra imagem. Porque ficou meses agora, mal. Ficou Natal, ficou no Carnaval.
Eu não concordo com vocês que ele está tentando vender uma imagem de bom moço. Eu acho que ele não está. Não, eu acho que não. Eu acho não. Que não. Não, não existe esforço nenhum dele pra passar uma imagem de bom moço.
É, eu acho que os posicionamentos políticos dele dizem um pouco desse moralismo, mal. Mas eu concordo com você que a postura dele não é explicitamente olha como eu sou o pai de família, fica postando fotinho,
isso aqui. Não, eu acho que ele não faz questão nenhuma de mostrar essa imagem. Eu sei que existe uma hipocrisia entre o que ele faz e as ideias que ele acaba pregando por tabela, apoiando os políticos que ele apoia. Privatiza
a praia, o caralho, tudo uma bagunça de coisas, né?
Mas eu não vejo ele se esforçando pra passar uma... Sabe quem passava uma imagem de bom moço e no fim descobriram que tinha um caso fora do casamento? O Rogério Ceni, né? Rogério Ceni era um cara que você podia falar, pô, ele tem uma imagem de bom moço. É. Aí depois descobriram que ele realmente escondia um caso fora do casamento, onde ele teve até uma criança. E ele fazia questão de esconder. Quando foi descoberto, houve até um escândalo. Mas o Neymar, ele não faz questão. Ele não faz questão de mostrar que ele é um bom moço.
Eu acho que nessa história específica dele agora, se fosse só foi e pega uma traição, era mais do mesmo. O que deixou tudo legal foi a Anne. Que aí veio os detalhes e tudo, mas na real não surpreende mais ninguém. Todo mundo já sabe que ele vai trair mais vezes e que ele vai estar zero, não é? Tipo, ah, Neymar traiu, gente, meu Deus. Não, porque todo mundo já imagina que ele vai trair mesmo, quantas vezes forem, né? O que foi divertido da história foram as declarações da nossa querida Anne, entendeu?
É, sim, sim.
É verdade.
E você vê que a Bruna afeta a Bruna Biancardi de alguma maneira, porque ela faz questão de bloquear os comentários do Instagram dela.
Não tem como não afetar.
Então, isso pra que não... ficar lidando com isso? É isso que eu acho incrível, cara.
Eu tô mais nessa, Mal. Nesse lance de, cara, é inacreditável que essa situação perdure dessa forma e que realmente é isso aí que a Bruna quer viver.
Essa é a relação que ela quer viver. Que ela tem uma amizade, eu até guardei essa notícia, eu acho, deixa eu ver. Ela tem uma amizade com uma amiga da Rafaela, que é daquelas mulheres que pregam, deixa eu ver se é isso.
Que é tipo a guru dela, que foi tipo meio que o pivô do retorno dela com o Neymar da primeira vez.
O retorno. Né? E que parece que segunda-feira ela foi pra Mangaratiba pra conversar com a Bruna.
É, essa praia que eles foram, foi lá em Mangaratiba, inclusive, né? Essa praia que os dois foram.
Isso. Então parece que ela foi lá pra aconselhar. Então tem uma mulher que parece que aconselha ela, né? E que tenta, né, fazer com que o relacionamento que ela, sei lá, perdoe, que bote o casamento em primeiro lugar. E religião tem um pouco disso, né? Religião tem um pouco disso.
Sim, né? Mas essa amiga dela, pelo visto, é aquela vertente de que não importa o que seu marido faça.
É, por aí. Você tem que enaltecer seu casamento.
Entendi. Pode ser. Quem sabe, né? Mas assim... Pô, lamentável de qualquer forma, né? Pra mim, assim, não deixa de ser triste. É triste, assim, no sentido de talvez ela esteja feliz com isso, beleza, é o que ela quer. E como eu falei, não tenho mais muita empatia pela Bruna, não.
Eu tenho zero empatia com ela,
cara. Eu não consigo me relacionar, mas eu fico pensando nisso, cara, na família dela, na mãe dela, na irmã dela, na galera que fica ao redor, o quanto sofrimento que essa situação não traz, cara. Com certeza traz, não adianta falar que não. E a gente não tá sendo moralista aqui, dizendo que é o fim do mundo, uma traição, caramba. Eu acho que é um problema conjugal, as pessoas vão resolver, né? Enfim, os caras decidem se vão ficar juntos ou se não vão. Mas essa recorrência do Neymar, pra mim, ela explicita a falta de carinho com a Bruna. Tipo, ele quer que ela se foda, mano. Tá ligado?
É.
Tem que falar pro caralho. Então aí,
mas
mano.
Eu acho que já tem um acordo ali. Pra mim.
Tudo bem, mas afeta todo mundo. É isso que eu tô falando, Mary Jo. O acordo pode ser feito entre eles, mas, pô.
Afeta todo mundo. Até porque, se não fosse assim, ela estaria separada dele hoje, cara. Estaria dando tempo.
Ela não ia colocar na internet. Não. É uma relação de poder bem desigual.
Ela tá de boa, Vitinho. Assim. Ela não tá falando, acabou, foi a última vez. Não tá. Não é isso que tá acontecendo. Ela tava mostrando pra gente que ela tá na internet.
Não, eles negam, tá? Inclusive, isso tudo que nós falamos foi negado pela assessoria deles. A
criança parece que não conseguiu dormir. Eles saíram de carro pra criança dormir no carro, pra ela conseguir dormir. Eles publicaram isso, mostrando que eles dois estão colocando a filha pra dormir. É. Então, ela tá mostrando pra todo mundo, gente, aqui tá tudo bem.
É isso.
Então... Então, assim, nem chateada, ela quer mostrar pro público que ela tá. Ela tá falando que tá tudo ok. Então, pra mim, aí, eu acredito, como mulher, que existe um acordo. Existe um acordo aí.
Não quer dizer que, tendo acordo, ela fica feliz com isso e que ela não sofra, né? Esse é o ponto, eu acho que é...
Não, isso com certeza.
Pô, ser exposto na mídia dessa forma não deve ser positivo com acordo ou sem acordo.
Ridicularizada, né? Porque você acaba sendo ridicularizada, você acaba sendo humilhada. Porque, pra mim, uma teu marido, pai dos teus filhos, você é grávida, tá com outras mulheres, de uma festa.
Grávida de novo.
Putaria, a mulher fala... na cara. A mulher fala que tentou engravidar. Ela fala que ele não usou preservativo. Eu acho que a história toda é horrorosa pra uma mulher, a exposição.
Pra mim, assim, ó, olha como eu acho isso violento, tá? E a palavra é essa: é violência você ficar sabendo que seu companheiro transou sem camisinha com uma garota de programa. É violento, cara. É bagulho. Qualquer pessoa que seja, tá? Eu falei de garota de programa, porque imagina, assim, se a garota de programa topa transar sem camisinha, imagina o cuidado que ela pode não ter. É uma desconhecida,
independente se é...
Mas uma garota de programa é uma pessoa que vive disso, mal. Se ela fez isso com o Neymar, vai saber com quem mais ela transou sem camisinha e qual tipo de infecção ela pode transmitir pra tua família, pra você. Cara, é violento isso.
E pra gente, pra mim, pra você e pro mal, e acho que a gente, pra muita gente, ainda mais revoltante porque ela não precisa
disso. Não, ninguém precisa, mas ela muito menos.
É, ninguém precisa e ela muito menos. É essa que é a frase certa. É isso. Uma menina linda, 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 com dinheiro.
Mas sabe o que mais me assusta nessa história toda? É realmente ver que, assim, é escancarar na nossa cara, Maurício Mary Joe, a desigualdade social mesmo. Assim, o nível de poder que o Neymar tem de fazer o que ele quiser da vida dele e não sofrer consequência nenhuma. Nada.
Ah, mas tem muito homem. Isso é uma coisa bem masculina. Desculpem vocês, meus amigos, mas eu até sei
que vocês são homens. Nem todo homem, não, sacanagem. Pode falar, Mary Jo.
Mas muito homem acha que é isso mesmo. Só que no, na proporção do Neymar é grande porque ele tem poder, porque ele tem dinheiro. Mas tem muito homem que sacaneia a mulher fora de casa. E acha que pode fazer tudo e corre os riscos de ser flagrado o tempo todo. E não acho que é uma coisa só porque é o Neymar.
Ah, mas pega um pobre aí fazendo o que o Neymar faz pra você ver o que acontece com a carreira dele, com a reputação dele. Eu sei, Mary Jo, mas ele colhe consequências. Ele colhe consequências, pô, de fazer isso. O cara perde a família dele.
Ele escolhe tanto.
O cara pode perder a família dele, perder acesso, guarda de filho, caramba. O Neymar jamais vai perder nada disso.
Pega a mulher fazendo isso, pra ver se não vai colher muito mais do que ele. Com certeza,
não tô comparando, pelo amor de Deus, Mary Jo. Tô comparando, mas tô falando que...
Xandinho, estou falando do Neymar. Xandinho chegou da faculdade, olhando pra mim, foi o que ele tá falando. Olhou, me viu revoltado aqui, falou, o que tá acontecendo?
Pô, 11 horas da manhã ele chegou, não teve aula hoje? Que porra é essa?
Teve, ele foi 7 horas, só que tá. Sei lá, que grade que esse menino faz.
Mas é isso, assim, eu acho que o Neymar escancara todos os privilégios que ele tem por ser quem é, assim, ele não colhe consequência nem moral da sociedade direito, ele não liga pra essa consequência, né, tão falando de mim no Léo Dias, que foda-se, mano, mais uma vez, tanto ele já assumiu uma persona que ele é imune a todo tipo de coisa ruim da vida.
Ele extrapola, e a imunidade dele não é só com relação ao relacionamento dele com a mulher dele. Ele pagou dinheiro pra defender o Daniel Alves, tudo. Ninguém falou nada. Nossa, né? Anunciou falam, aí site...
Tanto faz, depois tá lá
site o... de aposta de...
Tigrinho, de foguetinho, caramba.
É, de responsabilidade duvidosa, né? E ninguém falou nada. Então, não,
privatiza
assim, não
a praia,
é só
isso. Sai nas folhas, tudo.
Privatiza a praia também. Ele sai imune de tudo, não é só... Tem toda essa questão por ele ser homem, com certeza, mas eu acho que até extrapola isso. Ele consegue uma imunidade que eu realmente não consigo entender.
É, o poder da grana
que
mesmo.
É, que não é só cagada com a mulher dele que ele faz. É uma série de cagadas. Inclusive defender estuprador.
Até esportivamente, cara. A galera vira e passa pano pra ele de uma forma que eu nunca vi ninguém, nenhum jogador brasileiro teve... Cara, eu falei muito disso do Pelada recentemente, assim. Quando o Neymar voltou pro Santos, ele voltou exaltado como se ele fosse ainda um puta craque na ativa, assim, mesmo. Eu fico lembrando do retorno do Ronaldo, que voltou com fama de... travesti, que ele se relacionou, como se fosse um demérito pra vida do cara. Cara, o Ronaldo voltou gordo, que fica com travesti. Essa era a pecha dele, tá ligado? Era de forma pejorativa sendo atacado, né, o Ronaldo. E não tô, pelo amor de Deus, tô falando aqui sem ser transfóbico de forma alguma. Tô lembrando do que aconteceu na época. Cara, essa relação toda do Neymar de... Ter o privilégio de ter um Mano Brown abraçando ele no meio da apresentação dele.
Isso, a galera meteu o pau no Mano Brown também, e ninguém fala mais
gente,
nada.
Gente, aqui, mas vem os jornalistas da TNT Sports toda semana comparando ele com Deus e o mundo, querendo dizer, olha aí o craque que a gente tem. Falo do Bruno Formiga, que é um jornalista esportivo que passa a vida defendendo o Neymar no Twitter e nos programas, cara. É bizarro como ele tem as costas quentes em todos os aspectos. Né? Todos, esportivo inclusive. Então, cara, é difícil mesmo você pensar que esse cara não vai se sentir confortável pra fazer cada vez mais merda, porque ele tem as costas quentes mesmo, é o mundo inteiro passando a mão na cabeça.
E até como jogador de futebol, ele não ganha um título relevante há 10
puta
anos.
Puta vida, assim. Exato.
E mesmo assim, a galera bate palma pra ele até hoje, acha que ele é indispensável na seleção, por exemplo. Achou que ia ser a solução do Santos.
O que eu desejo pra todo tipo de homem igual ao Neymar, que supostamente faz.
Você quer dizer que tem outro homem igual ao Neymar? Não existe homem igual a ele.
Para homens com esse perfil, eu desejo muito, muito, do fundo do meu coração, que eles se apaixonem perdidamente e sejam muito cornos.
Nossa, seria Mary perfeito, Joe, mas acho tão difícil.
Nunca vai acontecer. A relação de poder é muito desigual, infelizmente.
Não, e sabe por quê que isso nunca vai acontecer? Porque ele já é apaixonado, Mary Joe. Ele já ama. Ah, que horror. Ele já ama uma pessoa.
Não, ele não ama.
Ele ama. Ele não tem uma pessoa. Tem uma pessoa que ele ama, que é ele mesmo.
Exato.
Ele mesmo.
E esse nunca vai trair ele. Nunca vai trair ele mesmo.
É. E ele nunca vai encontrar alguém que ele ame mais do que ele mesmo.
É isso mesmo.
Que é tão bom ver esse tipo de homem canalha se apaixonando e rastejando por mulher, que a mulher cagando
em cima. Você espera do universo uma justiça que ele não é capaz de trazer, Mary Jo, infelizmente.
Pode ser, hein? Ó,
não tem como. Trazer. Tá, não traz, não traz.
Tomara que a Bruna desperte.
Traga uma outra, Mary Jo. Pô, que isso? Trocou a Bruna Marquezine por outra pessoa que parecia com ela? Exato, traga uma outra. Você tá achando que ele se apega a outra pessoa que não ele mesmo? Eu tô com mal também,
gente,
só ele.
Bruna, cada dia mais eu vejo como você foi inteligente e esperta, como você se livrou. Não. Bruna Marquezine.
Nossa, essa foi livramento mesmo.
Meu Deus.
Já falei aqui que esse é o mês do consumidor e ele está a todo vapor lá na estante virtual. E além disso, tá rolando também a Semana do Livro Usado, que começou dia 9 de março e não acabou ainda. Essa semana dura muito, vai durar o mês todo, se Deus quiser, com livros novos e seminovos, onde você economiza e contribui para um consumo consciente e sustentável, porque comprar livro usado é sempre uma atitude inteligente, porque você contribui para a economia circular e também reduz o desperdício. Não perde tempo, acessa lá a estante virtual agora, aproveita as promoções da Semana do Livro Usado, do Mês do Consumidor. Com certeza você vai encontrar ali muito preço bom, muito livro maneiro para você aproveitar, economizar e fazer esses livros seminovos circularem. Beleza? Corre lá, garante seus livros para 2025. Estante virtual, livros acessíveis, livros para todos. Aproveita, tem link aí na descrição.
Vou te contar! Ai, ai, você
mata. Peraí. Eu não desejo isso. Eu desejo que o peru, o pinto de todos esses homens caiam. Vamos continuar com o Vou te contar.
Aí vem o problema da medicina, que ele tem acesso, Mary Jo. Não tem jeito, isso aí.
Ele põe uma prótese.
Para de dar um final feliz. Ele vai ficar igual o Cajuru, sempre duro, Mary Jo. Isso que ele vai fazer.
Eu tô querendo. Meu Deus,
se
eu tô querendo.
Se já não tiver, sempre duro.
Eu tô querendo punir a pessoa, você me traz uma solução. Meu Deus.
Mary Jo, infelizmente, a vida não é justa. Nós nunca vamos ganhar do Neymar, não tem jeito.
Mas no meu mundo ganhou. Vai ser, eu vou acabar com ele, tá?
Boa. Beijo. Uma ameaça aí, Verdun. Vamos falar de Big Brother agora? Chegar nesse momento? Começar falando, você gostou da dinâmica da vitrine, seu Fifi, Mary Jo?
Eu vou te dizer que teve momentos que eu gostei muito. Os momentos de fake news.
Ah, sim, maravilhosos.
Amei. O Belo vai ser pai. Gente, eu, tipo, teve vários momentos ali que eu achei maravilhoso. E o desespero da Renata, ela já não aguentava mais tanta informação. E assim, achei que foi bom, foi bom.
Eu queria dizer que, inclusive, me surpreendeu que a Renata foi escolhida, tá? Pelo público, me surpreendeu.
Mas eu acho que tem um motivo disso. Teve gente que saiu, já pensou estrategicamente que seu favorito poderia ser prejudicado, que é o que acontece, que a gente já falou no programa, que pode acontecer. Então as pessoas, por exemplo, os fãs da Vitória Estrada começaram a votar na Renata, pra Vitória Estrada não ir.
Pode ser mesmo, pode ser mesmo.
É, e acho que foi uma excelente estratégia.
Mas tá? Eu gostei, acho... Mary Jo, da forma como chamaram a Renata, hein? Que deram um apavoro em geral, do nada. Você vai pro quarto desafio. Não. O produção do programa.
Tá.
Vai ter um desafio. O seu retorno à casa depende do seu desempenho. Então faz mala que você vai vazar. Achei foda. Ficou a casa inteira apavorada ali até ela voltar no dia seguinte. Muito legal mesmo. Muito foda.
E ela voltou se achando muito, hein? Meu Deus.
Como deveria voltar também? Porque quem vai numa dinâmica dessa tem que voltar arrogante, pô. Tem que voltar prepotente. Grandão.
Mas você vai se fuder. foder. É isso. Desculpa o palavrão, gente. Mas Mary é isso.
Eu acho que ela se fode não por ter voltado arrogante, sim por ter não ter conseguido usar direito as informações que ela recebeu, assim, mas...
Pela arrogância também. Ficou insuportável. Ela junto com a Eva, batendo palminha, falando ao
mesmo tempo. Mas eu acho que tem que ser assim, Mary Jo. Tem que provocar a galera lá dentro, pô. Senão você vai faltar a humildade.
Virou outros gêmeos. É, mas eu acho que do mesmo jeito que a Aline passou do ponto, ela passou do ponto também.
Olha, eu não acho que passou do ponto, não. Eu, de verdade, vou defender Renata aqui, porque...
Você virou fã.
Pô, você ganha um poder desse, Mary Jo. Eu acho que você tem que voltar, pelo menos fingindo que você tá por cima da carne seca.
A gente depois reclama se a pessoa volta muito quietinha, né? Então eu acho que tem que voltar nesse pique.
É, mesmo que seria pra iludir a casa.
Pô, Mary Jo.
Não, eu aqui até
é um espaço aberto pra cada um expressar sua opinião.
Eu até entendo, Mary Jo, que pegue mal com o público, sabe? Eu acho que pega um pouco mal com o público. Mas eu lamento que pegue mal, porque pra eu, como espectador, eu acho que tem que ser assim mesmo. Pensando assim, cara, se eu estivesse lá dentro, pô, e me dessem um golinho de informação, pô, eu ia voltar como se eu soubesse tudo, como se eu tivesse comido, ó, o fruto do conhecimento do bem e do mal. É isso que eu queria voltar.
E pra mim, uma das informações que foi maravilhosa foi a da Graciane tá roubando comida.
Sim, isso foi o que movimentou a semana.
Pra mim, isso, gente, eu vou ter que rir, desculpem, eu sei que é uma história triste.
Não, mas não, peraí.
Entendo.
É a história triste de antes dela ficar famosa, de antes da casa.
Ela, ela come muito bem há muito tempo.
Vai meter o louco que ela fica roubando ovo por causa disso? Ah, o Graciane, gente, não engoli. Desculpa, gente, turma. Não,
e assim,
não engoli.
Pra mim, ela tentou a cartada pra poder ficar todo mundo com pena, inclusive a gente, pra continuar na casa.
Você acha que eu tenho pena dela ou da dona Vilma ou da dona, gente, da dona Delma, por exemplo? Você que é uma pessoa humilde, pipoca, cara. Caramba, 60 e poucos anos de idade. Você quer que eu tenha dó da Graciane? Porque, ai, porque ela disse que comeu lixo na infância. Pô, eu gostei muito da reação da Aline, inclusive, a hora que o Vinícius vai contar pra ela.
Falar. É disso, cara, que eu quero falar.
Incrível,
mano. Mas você viu o programa? Você viu?
Não vi.
Então, peraí, Mal. Foi assim, ó. Vinícius entra no quarto e fala pra Aline. Aline. Você não encontra. Aline, eu tô escutando o papo lá da Graciane, que ela que roubava comida. Aline, roubava comida! Roubava comida. Ela, a Ivete falou que alguém roubava comida. É, mas peraí, Aline. Como isso? Calma aí, que o negócio é mais tenso. Ela pegava comida do lixo daqui.
Ah, ela tava achando que tava falando.
Dali, é, porque ela falou assim, pô, ela comia comida do lixo. Aí ela comia do lixo, Aline, comia aqui? Ela... Aqui dentro?
Gente, cara, muito bom. O mal, foi sensacional, tá? Foi sensacional.
Porque assim, essa parada, acho que foi a melhor informação que ela deu, e foi o que todo mundo queria que ela desse, pro Diego Hipólito, né? Principalmente pra dizer, cara, o teu irmão, o irmão do Diego Hipólito foi falar pra Renata no shopping, pra ele não confiar na Gra, e dizendo que ela inclusive tava roubando o ovo dele. E essa era a informação que a Renata recebeu. E aí... Aí, do nada, a Renata volta, o Diego Hipólito fica em choque. O que meu irmão falou? Ai, nossa, que coisa. E ela também pegava teus ovos, comia tua comida. Caralho, cara.
Foi muito bom.
Essa,
pra mim, foi a melhor. E assim, tudo. Até a hora que a Graciane tá contando, parece que todo mundo vai cair e que o Guilherme não vai mais votar nela. Parece que conseguiu, mas graças a Deus o Guilherme se manteve firme. E colocou Graciane. Mas, tipo assim, ela conseguiu uma galera toda ali, né, emocionada. Até porque é um tema muito, muito delicado. Não tem como você não ficar solidário numa situação dessa. Uma pessoa que comeu, que teve que tratar comida do lixo. Mais que ela esteja milionária já há muito tempo, é uma coisa pra, né, que ninguém quer que ninguém passe nessa vida.
É lógico, pô. História de vida pesada e triste pra caramba. Mas o que eu quero dizer é que a gente não sabe a história de vida da Aline, do Vinícius.
Exatamente. Da galera
pipoca, a gente não. Qual é essa história de vida dele?
E dá pra ver que ela sente mesmo. Ontem, quando ela foi eliminada, ela tava falando exatamente... Dá pra ver que ela se sente envergonhada dessa época, né? Que não deveria se sentir, porque é a história dela. E eu sei que é muito triste, mas...
É doloroso pra caramba, né?
É doloroso pra cacete. E ela... Dá pra ver que ela tava sentindo. Agora, o pior de tudo pra mim da Graciane, Vitinho... Pior... É que, tipo, ela quis justificar no Sincerão... Eu sei que a gente vai falar do Sincerão ainda. O porquê que ela falou mal do Diego Hipólito o tempo inteiro.
Mas pode falar já, a gente fala no Sincerão, a gente vai passar por cima.
Então, assim, ela pegar e falar pro cara, ela realmente caga pro Diego Hipólito, ela não é amiga dele, ela não gosta dele, porque ela pegar o cara, expor o cara no Sincerão, pra poder tentar se livrar e justificar o que ela falava mal do Diego Hipólito, que ela tentou se justificar ali, não foi?
É.
Ela usou o cara mais uma vez, ela foi escrota com o cara mais uma vez. Ela podia ter deixado isso passar. Ela podia, como ela fez muito bem o jogo inteiro, que ela se fez de boba, de que não existia, ela podia ter feito no Sincerão.
Ela foi mas muito ela falsa o BBB inteiro, essa é a verdade. Assim.
Então, muito falsa,
ela
muito
falsa. Ela colheu as consequências na semana que ela ficou sozinha, né? Saíram as três em sequência, inclusive, né? Camila, Tamires e agora a Graciane, que era um
agora, triozinho. Agora, Daniela Hipólito, ela ter 5% dos votos, a galera esqueceu até que ela tava na casa,
mas
né?
Mas é a configuração do paredão.
Não, a galera esqueceu até de votar nela, Vitinho, ou mal. Até de votar nela.
Não era só ela.
Na real, mas na real, quem tinha que sair desse paredão?
Eram as três. Podia sair as três. A Dani, Eva, a Dani merecia, e Grace.
Não, as a três. Dani merecia mais, porque a Dani... Gente, o que ela faz na casa, mal, Vitinho?
Eu concordo, mas que aí que tá o público, Mary Jo, que eu também discordo do público. Eu acho que a Dani deveria ter saído antes da Grace e antes da Eva. Mas, dito isso, eu acho que o público, ele se envolve com esses ranços, com essas raivinhas, essa necessidade de criar vilões. Porque eu acho que a Grace não foi uma vilã, tipo a Carol Conká, que maltratou alguém e tal. Ela foi falsa, ela foi uma amiga zoada.
Escrota.
Tudo, foi escrota, Mary Jo, mas é diferente de ter, é muito longe de ter feito alguma parada realmente ruim lá dentro. Ela foi uma pessoa...
Foi traíra, cobrinha.
Foi traíra, exato, foi cobrinha, etc. Mas não um crime, isso que eu quero dizer, entendeu? Não é nada demais. E parece que o público pega esses ranços como se a pessoa fosse uma criminosa. Não, peraí, não é assim que funciona. Ela foi uma amiga merda e espero que o Diego Porto aprenda a lição. A Dani, no dia anterior da Graça aí, ela ainda tava tipo, ai, nossa, mas ela me acolheu tanto, né? Ela tão bondosa comigo, eu sinto muito que com você é assim, tipo, não, cara.
A Dani é um ser de luz. É. Não tem que estar no Big Brother, porque ela realmente é um amor de menina.
É.
Então, amor de menina, ela é doce, ela ajuda todo mundo. Boazinha, mas ela só tá no Big Brother porque eles queriam o Diego Hipólito. E aí o Diego Hipólito tinha que ir com uma dupla, porque parece que ela já se mostrou assim em outros realities. Ele precisava de uma dupla, nada como chamar os dois irmãos. São dois nomes fortes pra colocar no programa. Agora, o que ela tá fazendo lá é comida e sendo amiga de todo mundo. É isso, sendo uma pessoa muito legal, acolhedora. É isso, fofa. É.
Enfim, vamos falar da prova do líder pra gente já começar a semana, mas só queria dizer que você falou da Surucucu, achei péssimo o bordão da Renata voltando pra casa, tá? Ah, Surucucu voltou! Não, carisma de uma maçaneta suja, não tem jeito.
Não, e ela tem uma voz irritante, né?
Muito. Ah, mas aí eu gosto.
E aí começa a... você gosta, né? Mas
tem que ter, pô, BBB.
Gente,
tem que ter gente irritante lá dentro, tem que ter, pô.
Gente, e a Vitória Estrada imitando a Dona Vilma. Gente, inclusive a Vitória Estrada com o Diego é uma dupla muito
nossa,
divertida.
Nossa, Mary Jo, chata demais. Não dá, não.
Eles não fazem nada,
Mary Jo, nada.
Tinha que fazer. Nada. É isso que eu ia falar. Falta ter algum protagonismo de alguma coisa. Caraca. Mas eu acho eles divertidos.
Legais em 5 segundos de VT, a hora que passa no fanfic. Aí eles são legais. De resto, não.
É isso que eu acho.
Aí é foda, pô.
Atenção, todos do reino, atenção, temos o anúncio de uma nova liderança.
Guilherme ganhou a prova de adivinhar preço de produto. É isso, tinha que adivinhar a lista de compra lá, ele adivinhou os preços. É isso, basicamente essa prova. E aí, líder Guilherme, que todo mundo tava esperando ele ser líder, né? Enfim, o cara que talvez, eu acho que mais se aproxima de um favorito no BBB hoje é ele.
Ah, com certeza.
Tá galgando aí. Ele deve ganhar, viu, Mary Jo? Já dá pra cravar, tá? Mas...
A gente já falou isso em outros programas, que eu achava que ele era um... Né?
É, mas eu acho que ele tá se distanciando de todo mundo ali. Ele tá protagonizando os melhores momentos, então...
Tá, total.
Vai ser difícil. E merecido, tá?
Super, não corre de nada, bate no peito.
Inclusive, quando as pessoas estão correndo, sustenta. Ele que tá puxando a galera de, vocês estão fugindo,
exatamente.
Por quê?
Exatamente, sustenta o que fala. Pra mim é um grande, grande, grande candidato.
É isso aí.
A gente tá há quantos dias do...
Acho que um mês, né?
Do fim.
Falta mais ou menos um mês.
4 semanas.
É isso aí.
O mal.
Que eu tô louco pra acabar.
Acaba logo essa porra.
É o momento que eu não falo nada no programa. Eu fico parado aqui.
Poder Coringa. O Vinícius arrematou o poder direto, que é um poder de influenciar diretamente ali na formação do paredão. Aí tivemos festa.
Quando o som começa a rolar, ninguém fica parado. Hoje é dia de festa!
Festaça, tá, Mary Jo? Seu Jorge, Alcione, festaça. A Flor.
Adoro
também.
Os dois.
Muito bravo.
A Flor é filha do seu Jorge.
Filha do seu Jorge, exato. Muito foda.
Nossa, seu Jorge, eu vou te dizer que eu já atendi ele numa joalheria. Ele é demais. Ele é demais.
A voz mais sensual do Brasil, não tem jeito. Esse homem é brabo. Tá? É mesmo, é foda.
É brabo.
Dizer, tá? Tem uma das músicas que eu mais gosto na vida, que é uma música horrível. A letra dela é horrorosa, que é a... And now he's...
Thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so.
Foi na madrugada dessa festa que a Graciane chorou lembrando do drama da vida dela com a Renata. Porque a Renata expôs do ovo, Maurício, que ela roubava ovo, e ela chorou. Ai, porque isso me remete a um lugar tão sombrio da minha vida, tão difícil.
Cara,
ai, para de roubar ovo, pô. Pô, você tá no Big Brother, você tá roubando ovo, caralho, desgraça. Para com isso, com esse drama.
O desespero leva as pessoas pra um lugar muito louco.
Muito louco.
Anjo da Semana.
Aí tem João Foda-se Anjo. E é isso.
Sabe que o Xandinho aqui em casa adorou o João Foda-se,
né? É isso, gente. Eu não sei. Eu, de verdade, Mary Jo, eu desisti. Teve uma cena essa semana que um chorou pro outro. E eu não ligo quem é quem, quem tá chorando, quem tá consolando. Não importa.
Eu nunca liguei.
Chega, não.
É uma pessoa só.
E eu gostei que ele imunizou o outro João Foda-se, né? Eu não sei quem tava imune, quem era o anjo, eu não sei que nada.
E quando chama, de sincerão? Eu nunca sei qual é qual. E tem gente que já falou, eu não sei quem falou. Um dos dois lá dentro. Porque nem quem convive com ele...
Ninguém liga. Ninguém faz questão.
Ô, Mal, quem tá lá dentro não quer saber.
É, os tipo, caras falam, eu não sei qual dos Joãos. Eu não sei qual dos Joãos.
É foda-se. É foda-se mesmo.
É muito bom isso. Isso é maravilhoso. Isso é realmente bom. E aí ele teve que escolher um monstro.
Monstro.
Pesado esse monstro,
né? Monstro polêmico da pescaria ali, né? Da repescagem, né? Monstro repescagem.
Por que que foi polêmico?
Jogaram vários peixinhos na piscina e ela tinha que pescar com uma vara um por um, Maurício. Mais de mil peixinhos. Peixes. Primeiro foi 400, depois foram 1000. Foi tipo isso.
Tocava a música, os dames entravam com as cestinhas, jogavam os peixes e ela com a roupinha de pescadora. E aí o pessoal ainda ficou lá atrás meio que rindo de outros assuntos e ela começou a chacrar pra ela.
Ah, isso aí foi viagem dela. Viagem dela total. Foi viagem. Assim. Porque, mas, e foi puta, o Vinícius ali, que falou. Pois é, porque a galera tava rindo, a Renata tava contando pra galera como é que foi a vitrine do seu Fifi. E ela tava contando que, ela ficava lá com, sei lá, deitada, ela balançava os pezinhos, a galera vibrava, batia palma, meu caramba. Ela tava contando daquilo. Pô, a mina tinha acabado de ter uma experiência fora da casa, ela tava mó feliz, também é foda também. Você tá no monstro, todo mundo tem que ficar triste. Um cara de cu do seu lado. Ah, chata. A Aline também é chata pra um caralho, eu vou te falar a verdade.
Ela tá.
Muito
ela
chata, cara. Que pessoa.
Ela pô, tá você, chata.
Você, né? Ela brigou com a outra. A Eva, na formação de paredão, perguntou: Aline, quem que ficou rindo do seu lado do monstro lá? Você tá me questionando? Você tá fazendo questionamento? Ela, eu tô te perguntando, eu tô querendo saber quem foi. Tipo, a mina foi perguntar o bagulho pra ela, a Aline já volta com uma lapada seca. Cara, não dá, não. É muito chata, pelo amor de Deus, cara. Não dá, não. É, no começo parecia coerente, agora é só uma pessoa chata mesmo, cara. A Aline é chata pra caralho. Puta que pariu. Conviver com ela, vou te falar, hein.
Imagina discutir relação com ela.
Nossa deve senhora.
Deve ser sinistro.
Não.
Deve ser sinistro.
Não, prefiro o tiro da mão. Pode escolher a mão. Tanto faz. Você tá maluco, cara. Nossa, que pessoa insuportável, cara. Enfim, é na tarde do monstro que a Graciane pediu desculpa pra todo mundo por conta do negócio de roubar comida. Ela foi... E esse assunto rendeu ainda. Ela pediu desculpa pra geral. A Renata tava imune pela vitrine do seu Fifi, o João Foda-se imunizou o João Foda-se, e aí ficou nessa. O Guilherme, líder, indicou a Graciane Barbosa paredão. A casa votou, e aí teve a grande polêmica, né? Porque a Eva teve 6 votos, né? Da metade da casa que tá contra ela. E a segunda e a terceira colocação ficaram entre Dani Hipólito e Delma, com 3 votos cada uma. O Guilherme desempatou e botou a Dani Hipólito no paredão, obviamente que ele não ia botar a sogra.
E foi estratégia merda, vamos lá.
Mary Jo, não sabendo a dinâmica do programa, eu não achei uma estratégia merda, não.
Não, mas peraí, se você quer empatar, sabendo que o líder é o Guilherme, e você vai colocar a Dona Delma...
Ah, não, isso foi burrice, foi burrice mesmo, isso foi burrice.
Gente, bota outras duas pessoas.
A parte de dividir os votos foi uma estratégia boa, a parte de botar a Dona Delma foi burrice demais. Olha,
foi burrice demais, porque é uma coisa muito lógica. O que eles estão querendo? Que vote, se eles quisessem que votasse realmente na segunda pessoa sem ser a Dona Delma, ok... Agora, né, se fosse empurrar, nós queremos que tal pessoa vá pro paredão. Então vamos dividir os votos com a Dona Delma pra empatar. E quem vai pro paredão é essa pessoa, né? Vamos lá, a gente quer que a Aline vá. É a Aline e Dona Delma.
É isso aí. Pô, Guilherme burrice. Botou a Dani Hipólito no paredão. Aí, por conta desse desempate, né? A Grace teve um contragolpe só pras pessoas na mira do líder. Então ela teve que escolher entre o João Foda-se, que não tava imune, e o Mike. E aí a Grace chamou o João Foda-se pro paredão. O Vinícius tinha o poder direto, que era tirar alguém da prova bate-volta e colocar direto no paredão. Ele fez isso com a Eva. Eva. Então foram pro bate-volta a Dani e o João Foda-se, né? E aí no bate-volta...
Bate!
Oi!
E volta!
Oi!
O João Foda-se, eles têm uma sorte com provas, né?
Mas eles jogam bem prova, né? Nem só sorte, eles jogam bem, cara. Jogam ele venceu bem, a Dani, né? Se livrou do paredão, e aí ficou o paredão Eva, Grace ou Dani. Pra mim, particularmente, se saísse as três, não faria tanta diferença assim. Mas, na ordem de prioridade, tô contigo, Mary Jo. Dani pode deveria ter saído. Porque passou da hora de tirar a planta, tá? Chega já, bota aí, deixa a galera que causa hora. Na casa, pô. Dona Vilma tem que sair, Dona Delma tem que sair, Dani pode tem que sair. Eles vão ficando e vai chegar no final. Vou falar, em top 5 vai ter três dessas daí, nós vamos ficar com um
chupando o dedo. Aí vai pior, aí ó, Dourado, vai ficar ruim pra tu, hein?
A Dona Delma não sai, tá? Inclusive, por conta do Guilherme, ela não sai. De jeito nenhum.
Pois é, tem que fazer um paredão.
Ela contra Guilherme.
Dani, Delma e Vilma.
Também acho, seria bom. E aí depois da formação do paredão, na verdade o bicho começou a pegar, porque durante a formação do paredão, a Aline falou esse bagulho do monstro, né, que eu falei de, as pessoas ficaram mais felizes que o normal, ficaram dando risadinha, a Eva confrontou ela, e aí a Aline está me questionando, ficou pistola e tal. E aí depois do paredão formado, depois da defesa, rolou uma briga boa.
Que alegria!
Ó, Guilherme, craque do jogo, tá? Não tem jeito. O homem é brabo. Depois do paredão, Maurício, ele foi questionar a galera falando, ô, vem cá, ô, João Foda-se e João Foda-se. Vocês votaram na Dani Hipólito? Quem que é o embate de vocês aqui na casa? É a Aline. Então por que vocês não votaram nela? Por que vocês votaram na Dani? Que porra é essa? E aí foi confrontar eles pela falta de embate e falou, vocês acham que a estratégia é boa? Tudo bem. Eu acho que o público lá em casa deve odiar você fugindo, correndo dos seus embates. Tem que aproveitar, bater no peito e ir atrás do seu embate,
exatamente,
né?
Exatamente.
E corretíssimo. Acho que, assim, eles foram burros na hora de justificar. Eles poderiam ter botado, falando, não, peraí, foi estratégia do nosso quarto pra você desempatar, tudo. Mas ele sacou a burrice de terem botado a Delma nessa escolha. Assim. Ele fragou isso. E aí o João Foda-se e o Mike, né? Os dois João Foda-se e o Mike votaram na Dani. A Vilma, a Eva e a Renata votaram na Delma. E a briga acabou virando entre todo mundo aí. Porque o quarto começou a falar, a gente vota em quem a gente quiser. Não tem que votar em quem você quer. E o Guilherme falou, pô, mas vocês estão fugindo dos embates de vocês, né? Não faz sentido nenhum que vocês votaram. Essa é a treta. Ele falou, tô perguntando aqui. E aí rolou a grande discussão. A Aline entrou, tretou com a Eva e com a Renata. Uma briga patética também. Que eu acho que, caralho, a Aline, até quando ela tem razão de brigar, ela não sabe brigar, cara. Ela é só chata pra caralho mesmo. Nossa, eu tô com um ranço brabo da Aline, cara. Muito chata, mano.
Pois é, chata pra caramba.
Muito, cara. Nossa, ela debochando do meio da treta. E eu acho que ela até, ó, ela pisa na linha, tem hora, tá? Da treta. Ela falando, tô preocupada com a saúde mental de vocês, que vocês estão muito nervosas, não sei o que. Mano, acho zoado puxar um bagulho desse no meio da treta, tá? Zoado também, desnecessário. E aí, enfim, ela fica se falando, se fazendo de superior. Ela grita, depois fala que os outros gritam com ela. É bizarro, cara.
Pois é, aí depois quer se fazer, né, tá calminha, quer provocar por esse lado.
Debocha, né? Fica provocando e debochando. Debocha.
Não, realmente não tá uma coisa gostosa, uma briga gostosa de ver, né? Não é uma coisa agradável de se ver, né? Eu acho que é por aí.
Não, e aí a pessoa responde pra ela na altura e ela fala que a pessoa tá gritando com ela.
Pois é, pois é.
Puta, pior tipo
mas de também pessoa ver, pra brigar. Mas também vê, por exemplo, o João, os dois Joões, foda-se, os dois batendo palma ao mesmo tempo.
É. Não, assim, eu vou dizer, hein, os dois e o Mike são três covardão do caralho, assim, três covardes.
Caralho, é covarde.
Os caras não conseguiram peitar o Guilherme em um argumento, cara, nada.
Nenhum, nada. E o Guilherme tem muita clareza do jogo e do que acontece no jogo, ele tem muita clareza, a visão dele é, pra mim, a mais perfeita ali. E, assim, uma coisa também que eu gostei muito do Sincerão... foi a Dona Vilma colocando a Aline, dizendo que ela arquitetou, pediu sair, foi com a cabeça feita pra separar as lentilhas, né? Falando das lentilhas. Aquilo foi muito bom.
Foi bom, não. Vamos falar do Sincerão. Sincerão, mais uma vez, tá, linha de idosa, foi ótimo.
É o Sincerão.
Sem pipocômetro dessa vez, sem ex-BBB lá, dinâmica do meu bem, meu mal. Quem não for selecionado...
Todo mundo já sabe o que é pipocômetro, né? Todo mundo já sabe o que, que é.
Suspeito. Então, acho
que
não,
a Renata já foi com a informação lá
dentro. Ah, isso, da Renata sim, a Renata ela falou, é verdade. É. Ah, mas até aí eu acho que não tem problema eles saberem. Tudo bem. Porque imagina, o BBB do ano que vem eles podem fazer de novo e, pô, a galera já vai saber e tá tudo bem. Mas, rinha de idosa foi legal, mais uma vez Vilma e Delma... tretando no Sincerão. Boa treta do Guilherme com o João Foda-se. O João perdeu a linha, chamou o Guilherme de burro. E o Guilherme meteu, burro é você. Estratégia burra que vocês fizeram aí. Foi muito muito bom.
Mas assim, Dona Vilma foi bem, assim, ela sogra sendo sogra, porque ela nunca gostou da Aline.
Claro, claro.
E pô, nesse
claro.
Momento ela pôde vomitar tudo que ela achava. Ela pôde dar um berro, todos os berros que estavam guardados.
Que ela mal tava sabe ela inteiro. Que enquanto ela tá lá, o filho dela tá beijando a mãe do Paulo Gustavo no Domingão, cara. Beijando de língua, Maurício.
Você viu, Mal?
Olha, não vi, lógico.
Viu o Diogo beijando? Ele foi, você não tá entendendo, ele foi pra cantar Energia de Vilmoca. No Luciano Huck, cantou. And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet, I guess so. E depois deu um beijo de língua na Dona Deia.
Mas, queria dizer que nesse Sincerão, Mary Jo, eu acho que foi quando a casa da Graciane caiu de vez, né? Caiu bem a casa dela. Pro Diego Hipólito e pra Vitória Estrada, que ficaram decepcionados de vez com ela, assim. Acho que foi principalmente pra eles.
Eles demoraram, né? Tipo a pessoa que gosta, porra, que tem sentimento.
Mais um pouco não dava
tempo. E quer
tempo.
Acreditar. E quer acreditar mesmo, na, né? No amigo, que quer acreditar. Que não, que ele não faria nada por maldade, que não, que ele gosta dele. Foi difícil pra eles acreditarem, né? Pra poder assimilar essa informação. É. Até que ela falou na cara e chamou o Sincerão e colocou ele como a pessoa mais detestável dela.
As pessoas que estavam no nada, né? Que não era nem meu bem nem meu mal, Maurício, elas ficavam nas cadeiras, elas tomavam aquele tiro de pó colorido, né? Do Big Brother.
Ah, clássico.
E aí, a melhor cena pós-Sincerão pra mim foi o Guilherme tomando banho lá fora e o Diego Hipólito secando o Guilherme.
Nossa.
Com os olhares. Grande cena, tá?
Guilherme virando símbolo sexual do Big Brother, porque inclusive a Graciane também disse que ele lembra o Belo.
É.
Que ela tinha que ficar longe, porque ela sentia uma energia de Belo ali.
Ah, o homem é demais, tá? Cativando demais. O Brasil lá dentro e aqui fora.
Cativando. Letícia, né?
Deve cuidado, estar. Letícia. Cuidado, eu gostei muito Letícia. Do trecho que passou no Rafael ele Portugal, que ele esqueceu o nome da esposa, cara.
Que maravilha.
E falar nisso, Rafael Portugal também, gente.
Não, maravilhoso. Ele cantando a música gente, pra galinha, pô, muito foda, meu tá? Parabéns. Deus.
Aí, assim, eu acho que ali naquele negócio da galinha, ele já deu um spoiler que quem ia ser eliminado era a Grace.
Com certeza, né, pô.
A galinha vai embora, não vai ter ovo, né? Pra mim, ali, antes da eliminação, a gente já sabia que ele tava falando disso.
Ah, mas já tava meio, assim, eu imaginava na que cara. Ia ser ela mesmo. Tinha gente achando que a Eve ia sair, mas eu falava, cara, acho que o Brasil tá com muito ranço, cara, da Grace.
Muito ranço.
E aí, pô, vamos falar da eliminação dela, da porcentagem, que foi bem baixa, inclusive.
Ora, quantos momentos maravilhosos nós passamos juntos, não é mesmo? Mas podem ter sido os últimos, pois hoje é noite de eliminação!
51,38%, Graciane Barbosa eliminada, a Eva teve 43,6%, até que foi apertado, velho. E a Dani Hipólito, 5,02%.
Mas teve recorde de votação, né?
Foi bom, né, cara? Bastante votação mesmo. É, eu acho assim, Mary Jo, até pra carreira da Graça, acho importante ela ter saído já o quanto antes, não tinha mais o que ela fazer lá dentro.
É, também acho. E ela talvez fosse, cada vez, se ela ficasse, que ela andou prometendo na academia sozinha, né? Sozinha, falando pras paredes que ia fazer acontecer se voltasse. Mas assim, eu não acredito que ela tenha esse potencial. Eu acho que ela ia tentar fazer o papel de boa moça.
Será?
Eu acho que ela ia tentar se recolher. Ela fez isso já no programa quase todo. Às vezes que ela apareceu, ela foi uma cobra. Foi isso.
É, pois é.
E outras vezes ela se recolheu. Recolheu, fazia cara de paisagem. Tudo era uma cara de paisagem. Mesma cara. Deu nisso.
É, então acho que não deu muita coisa pro jogo, né? A gente no começo imaginou que ela ia dar mais e foi bem qualquer coisa mesmo. Bom, queria falar sobre a audiência do programa, que tá se mantendo ali, realmente vai ficar nessa média de 16,5 de audiência, mais ou menos. Não vai.
Triste, hein?
Muito mal, muito triste. E eu temo que seja uma nova realidade pro BBB, assim, realmente. Não tem muito o que fazer. Não acho que ano que vem, por exemplo, vai melhorar Big Brother.
É, porque de dinâmica ele fez o que tinha que fazer, né? Ele mudou o que podia mudar.
Estamos no último terço do programa, acho que já é seguro dizer que, cara, não. Acho que é o BBB. A realidade nova é essa, né? Não tem muito o que fazer. Essa realidade de redes sociais, de dividir a tela, né? Não ser mais a primeira tela de todo mundo. E pós-pandemia, agora todo mundo já bem normalizado e tudo. Acho que chegamos ao novo normal, turma. Infelizmente. Acho que é por aí.
É. A gente ficou mal acostumado por causa depois da pandemia, que foi um
estouro, né?
É, foi anormal, não era um ressurgimento do BBB, era só a situação que a gente estava, né?
É, foi o último grito antes de agonizar e morrer.
Que bom. Gente, olha essa notícia que eu mandei pra vocês aí.
Ah, não é, mas não dá tempo.
Não, peraí. Põe um plantãozinho do nenenzinho aí, Doug, pelo amor de Deus. Peraí.
Bomba! De última hora, toda a emoção do meu pau na sua mão. O Jornal do Nenê apresenta...
É o plantãozinho do nenenzinho.
É, notícia aqui no perfil do Erlan Bastos, que tá um post aqui. Vídeo, garota de programa confirma gravidez após sexo com Neymar. Tá aqui a legenda. Ai, gente, não tenho nem legenda pra essa informação. Os corajosos quiseram se aventurar assistindo o vídeo da garota Balduco, link nos stories. Garota Balduco?
Garota foda. Balduco?
Não entendo também por que isso.
Acho que a gente tem que olhar esse link nos stories.
Eu tô clicando aqui. Ela falando que a era pra menstruação dela ter descido antes de ontem, não desceu. Ela tem aplicativo no celular de fluxo menstrual. E é isso aí mesmo. Tá falando.
Mas o xixi, ela não fez xixi depois? Fez xixi.
Meu Deus, depois. O método não deu certo. Meu Deus do céu. Falhou o método.
Ela fez o teste nos stories, gente. Que loucura é essa?
Essa tá sabendo vender.
O quê?
Eu fui até procurar aqui, que eu falei, pô, mas será que já dá tempo de detectar uma gravidez? Porque o encontro foi quando, Vidani?
De 10 pra 11, né? Seria uma semana. 10 pra 11. Acho muito cedo, cara. Sei lá.
Acho muito cedo. Ah, pode estar grávida de outra pessoa.
Fui perguntar aqui no chat GPT da China, o DeepSeek, com quanto tempo se pode confirmar uma gravidez. Aí ele falou o seguinte, num teste de urina, que foi o que ela fez, o de farmácia, né? O famoso teste de farmácia, geralmente detecta a gravidez a partir do primeiro dia de atraso menstrual.
Mas o que falam é que ele não é confiável antes de uma semana depois do atraso menstrual.
Alguns testes mais sensíveis podem detectar o hormônio até 5 dias antes da menstruação atrasada, mas a precisão aumenta após o atraso.
Vou dizer uma coisa pra vocês. Geralmente, esse erro dá pro negativo e não pro positivo. Quando dá positivo é porque o hormônio tá em alta. Eu acho muito difícil, eu sou leiga, mas lá, eu acho que é muito difícil quando dá positivo não ser positivo. O que pode ser que não seja dele, seja de um outro cliente ou de um namorado, mas eu acho complicado.
Mas grávida ela aparentemente está.
Eu acho que sim, Mal. Eu posso estar errada, mas eu acho que esse teste de gravidez, porque como é base de hormônio, dificilmente dá errado. Um teste de farmácia negativo pode dar errado. Agora, um positivo ser errado...
Isso a Meridio tem razão. Caraca.
Ela já pode fazer o de sangue, que é 7 a 12 dias após a concepção. E esse é
100%. 100%, exatamente.
Né, então...
Gente, olha só, história mal contada. Essa... Mas
ela pode seria estar uma
não, bem já. Contada. Por que mal contada?
Tá estranho, cara. Estranho.
Tudo nessa história é estranho.
Então, isso que eu tô falando de mal contada. Mas eu torço pra que seja, pra que venha com saúde. É isso que é uma torcida. Pô. Vem, vai mais um. Divide aí pro desespero de Davi Luca. Vai, mais um. Boa, foda-se. Torço por isso.
E
torço pra que a outra que pegou Luca. Na mão também
esteja. Nossa, hein? Já pensou? Lembrei até daquela novela que a menina fez isso. Ela pega o preservativo usado e joga pra dentro. E fica. E fica grávida. Eu acho que era o clone, o Mary Jo. Antigaça.
Caraca.
Noveleiros de plantão, eu tô querendo ver. Eu sei que a gente tá numa época muito ruim de novela, mas Vale Tudo é uma novela que mexe comigo.
Vou assistir com certeza. Isso aí vai ser brabo.
Mexe comigo. É.
Vai ser brabo. Odete Roitman, tava vendo a entrevista da nova Odete Roitman, tudo. Falou, caraca, vai ser legal. Isso vai ser brabo.
Vai.
Só mais um adendo pra gente fechar a história da Anne aqui. Não se pode mais confiar em ninguém, Vidani. Mais um post no Close Friends.
É?
E tá aí pro mundo ver.
Tá aí pro mundo ver.
Olha lá a estrelinha verde ali, ó.
É, vídeo. Pois é. Pô,
quem que tá vazando essas coisas, gente? Pelo amor de Deus.
Alguma amiga tua, Anne, tá te cruzando aí, tá? Vamos tomar cuidado.
Olha essas amizades aí, Anne.
Estamos preocupados aqui com você, Anne.
Pô. É agora que eu vi.
Sabia que tem um filtro no Instagram que bota essa bolinha de Close Friends? Às vezes ela tá usando filtro.
Não, o filtro que ela tá usando é Flower Space, é verdade. É de maquiagem.
Verdade, então tá bom. Bem observado, Maurício, muito bem observado.
A gente trabalha com isso, né, vida?
Ah, análise, né? Tem jeito. Então tá aí, olha aí, ó. Vem aí mais um herdeiro de Neymar, será? Vamos acompanhar, vamos ver.
Ai, Davi Luca, vou acender uma vela pra você, meu querido. Ó,
agora eu vou falar, hein? Uma parte minha torce pra ser o sósia mesmo, pra ela ter o filho do sósia. Uma parte minha...
Nossa, isso seria maravilhoso. Isso seria incrível.
Cara, que fenomenal seria. Ele realmente pegou o helicóptero, já pensou?
Gente, isso seria
fila
muito
pra pedir
bom.
Desculpa para Neymar.
Eu queria muito essa história pra minha vida. Eu queria
Sim,
muito isso.
Sim, por favor. Neymar, tô pronto pra te pedir perdão aqui, tá? Pronto.
Não tem como essa história terminar ruim pra gente.
Não, que coisa. Certo.
Que maravilhoso.
Olha, eu nem vou fazer queridinhos nem detestadinhos, viu, gente, do Big Brother, inclusive, já chega. Só queria mandar um abraço pro querido Ciro Ramen, lá do Brasil, que deu certo, Maurício, que apareceu no BBB.
Ah, eu vi.
Como se ele estivesse mostrando pra Renata o cartaz Neymar usa calcinha, lá na Casa de Vidro. Pô, grande momento, tá? Neymar usa calcinha.
Ah, foi ele que fez isso?
Foi.
Eu vi Neymar usa calcinha. Não, as fake news foram muito boas.
Mas não é fake news, não. Isso aí tem o vídeo do Neymar usando calcinha na no Paulista lá. É.
Ah, nunca vi.
Assim, parece calcinha. Parece muito calcinha que o Neymar tá usando. Parece.
Só pra gente não sair do assunto do Neymar, aproveitar que a gente falou aí que ele usa calcinha.
Sim.
Tava pensando aqui, recentemente vi uma notícia sobre o problema de baixa natalidade na China.
Neymar podia ir pra lá.
Ia falar pro Neymar jogar na China.
Olha aí.
Ia solucionar o problema.
Né? Ia resolver. E ele que gosta aí de ir pra esses times aí que com zero repercussão no futebol mundial.
Ia ser
China,
bom.
Cara.
Ia ser bom.
Então vamos, já pensou? Descendentes do Neymar, olhinho puxado, bonitinho, cara. Ia ser uma gracinha, topetinho.
Eu ia gostar. Eu ia gostar muito de... Pô, Neymar, vamos resolver
essa partida aí. Vamos encerrar essa carreira lá no futebol chinês.
Tem uma montagem do Neymar na cabeça do Kim Jong-un, né? Que... que tem uma caneca muito famosa, que eu queria ter essa caneca, tá? Inclusive, pô, muito boa. Ou é do Mao? Acho que é do Mao, né? Neymar, Mao,
é, porque se Tse-tung. For do Kim, é Coreia do Norte, não é China.
Tá certo, é o Neymar no Mao Tse-tung, ele mesmo.
Qual será que é o signo chinês do Neymar?
Caraca, tá aí uma coisa pra gente procurar, né?
Que ano que ele nasceu? 92. Tá, vamos ver.
Fevereiro de 92.
Deve ser touro, touro reprodutor.
Não, touro não tem signo chinês, Mao.
Boi.
Ele é boi?
Boi reprodutor.
Macaco.
Ele é macaco de água. Bom demais.
Macaco d'água.
Macaco d'água, exato. Ótimo signo, eu gosto, hein? Eu gosto. Eu queria ser macaco.
Minha mãe é macaco e Carol é macaco.
Muito bom, é top demais.
Xandinho e Xandão são porquinhos.
Homem é cavalo, não tem jeito. Ai, gente, chegamos no fim, ó. Já é isso. Estamos no fim do programa. Vamos terminar.
Tá.
Como pode?
A campanha internacional do Ozob, a Cyberpunk Board Game, já começou. Então, ó, atenção pra você que mora aí fora do Brasil, que ouve o Mal Acompanhado em todos os cantos do planeta Terra, se liga que essa é a hora de você garantir o seu Ozob, a Cyberpunk Board Game. E um detalhe importante, você que participar da campanha internacional agora, já garante todas as metas que foram atingidas na campanha brasileira. E você que já garantiu o seu board game na campanha brasileira, fica ligado, porque as metas batidas na campanha internacional vão desbloquear também recompensas no crowdfunding brasileiro, mesmo ele já tendo aí finalizado, tá? Então é ganha-ganha para todo mundo. Você pode escolher entre a versão em português ou em inglês na seleção final da sua compra lá no ozobgame.com. E desde ontem, que foi quando começou oficialmente a campanha, a gente já bateu a meta inicial. Agora tá na mão da galera bater as metas estendidas. Mas corre, porque o prazo da campanha internacional é menor, ele é mais rápido. Ele só vai até o dia 31 desse mês. Então, ó, tem que correr. Dá uma olhada lá, ozobgame.com, participe do financiamento coletivo, vai lá também no gamefound.com e procura pelo board game do Ozob. Assim você ajuda a gente a divulgar ainda mais esse projeto, que tá todo mundo muito empolgado com ele aqui no Jovem Nerd. Beleza? Vai lá, ozobgame.com, a Cyberpunk Board Game. Tem link aí na descrição.
São charadinhas?
Não, não, não.
São pegadinhas, então?
Não, não, não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Ó, primeiro Vida Enigma. Por que o confeiteiro não quer ser enterrado quando falecer, hein?
Para ele poder dar o último suspiro.
Gostei, mas não é. Não é, não.
Caralho, como não é?
Caraca, muito bom.
É melhor que essa resposta da Mary Jo?
Não sei se é melhor, mas agora tô com pressão.
Por que que o coveiro... Como é que é, de novo?
Não quer ser enterrado quando falecer, o confeiteiro. Confeiteiro.
O confeiteiro. Não sei.
Que ele prefere que creme, né? Creme.
Boa. É boa.
Aí, segundo tipo da enigma de hoje é... Você sabe o Lumière da Bela Fera? Sabe o que é o Lumière?
Uh-huh.
Que é o castiçal. Exato. Ele tava com um problema pra ouvir, Maurício. Sabe por quê?
Tava com cera no ouvido.
Exato. Muita cera. Tá, isso é pior, né? Tudo bem. Mas o creme... Fiquem com o creme, gente. O creme é mais legal.
Vou retornar a Mary Jokes com a Duda, porque ela merece, de tanto que ela me manda.
Ah, boa.
Inclusive, ela me mandou também top fã, já vou falar que Duda, um beijo, fique sem. Ela falou que tá no médico, mas é porque tem tanto top fã bom. Eu tava, enquanto vocês estavam mandando a xícara, por isso que eu tava distraída, que eu tava lendo os top fãs que estão muito bons hoje. Então, já te mando um top fã agora, Duda, e vou ler tua piada. Vamos lá. A professora pergunta pra classe: alguém aqui se sente burro? Quem se sente burro, fica de pé. Os alunos continuam todos sentados. Surpresa, a professora insiste: ninguém aqui se sente burro. Joãozinho então fica de pé. E a professora diz com pena: ô, Joãozinho, você se sente burro? E o Joãozinho diz: não, professora, só não queria te deixar sozinho em pé. Obrigada, Duda. Duda, inclusive, esteve no Rio e a gente não conseguiu se encontrar, mas vai ficar pra próxima.
Em breve, Duda.
Eu vou mandar agora uma mensagem pra vocês dois no WhatsApp.
Caraca!
Nossa!
Anne Awada postando: eu tenho 27 pessoas no meu close friends e alguém vazou que eu estou grávida. Arroba alfinetada. Já que vazaram, eu mandei pra alfinetada de quem é o filho.
Será que ele tá nesse Melhores Amigos?
Vamos ver aqui a alfinetada se já postou alguma coisa.
Isso é muito marketing, cara. Ela é muito marqueteira. Vocês
ela
querem saber?
É. Não, ela é
marqueteira,
ela é
demais. Ela ganhou um dinheiro da alfinetada pra fazer isso.
Ela é gênia demais.
Estamos editando a postagem na qual mostraremos que é o pai do bebê. Cara, meu quem Deus. Você achou o pai? Mano, não é possível, cara. Olha, eu não quero nem saber, alfinetada. Eu nem sabia quem é o pai do bebê. Eu não vou seguir vocês, não adianta.
Ai,
caraca,
11
milhões de seguidores na alfinetada, cara. Ela não dá ponto sem nó, não, a Anne. Tá maluco.
Não, ai, deve estar ganhando uma grana, tá montando, vai comprar um apartamento essa mulher.
Olha aí, tem que comprar mesmo.
Esse é o top fã do Vidani.
Ai, vamos mandar top fã, molecada, que é o momento. Ai, deixa eu pegar aqui que eu tinha separado. Vivi aqui não mandou. Meu top fã é pro Príncipe Vidani. Ontem, dia 18, foi meu aniversário. Eu quero um gemido de parabéns, já que dia 18 choveu muito na minha cidade e eu fiquei sem internet na luz de velas. Ai, parabéns. Mas eu tinha baixado o episódio da semana do Dentro da Minha Cabeça, que me ajudou a distrair e me animar. Obrigado pela companhia e parabéns pra nós que nascemos no melhor mês do ano. Valeu, Vivi, tamo junto, beijão. E obrigado por ter ouvido o Dentro da Minha Cabeça também. Tamo junto, valeu, alegria.
Top fãs do mal.
É, vou ler um top fã aqui do Caio, que mandou o seguinte: mesmo estando solteiro, nunca deixei de acreditar no amor. Olha que bonito.
Bom demais.
Eu reencontrei o amor da minha vida depois de 35 anos e estou vivendo os melhores momentos da minha vida atualmente. Temos nossos filhos de nossos relacionamentos anteriores, Ayumi, Arthur e Joshua. Bonitos nomes,
hein? Joshua. É.
E uma filhinha de 2 anos, Isadora, que é fruto de nosso amor. Eu amo minha esposa, Amy. E acredito que você encontrará alguém que te complete. Seja feliz. Obrigado.
Isso é a prova, né, Mal? Que figurinha repetida não completa algo, mas quando é brilhante, tem o seu poder.
Tá vendo? Olha aí. Um beijo pra minha figurinha, então. Valeu, Caio. Muito obrigado pela mensagem aí.
Nossa, que forte isso, né? Um beijo, né, pra minha figurinha.
É, ela sabe quem ela é.
Nossa.
Top fãs da Mary Joe.
Gente, tá difícil escolher hoje, porque eu tô amando todos. Eu vou ler alguns, tá?
Galera tá inspirada hoje, eu também fiquei com dificuldade de escolher.
Dandara Medeiros, quero um top fã da Mary Jo, pois acho que o Mercúrio retrógrado me pegou e estou bem manca, capenga e inconsciente. Preciso que a diva me mande uma dose de ânimo. Cara, vocês sabem que a gente tá em Mercúrio retrógrado, né?
Tamo? O que, que é isso? O que quer dizer isso?
É um momento aí, muito tenso, é um momento que você, a comunicação fica ruim, que quebram as coisas. É um momento meio tenso, na astrologia. Eu, inclusive, tenho algumas coisas pra discutir que eu nem tô discutindo nesse momento, porque eu sei que não vai dar certo, não vai dar bom.
E vai até quando?
Ai, não sei. Acho que até final de março.
Meu Deus! Eu tenho muita coisa pra fazer até fim de março.
É, não, sinistro. Não dá, não. Teve a lua de sangue aí também, que foi sinistra.
É verdade.
É, na lua de sangue, tipo, você termina coisas que você não quer mais, entendeu? É o Mercúrio, que não vão dar certo na tua vida. É isso. Muita coisa acontecendo esses últimos meses.
Rapaziada, vamos lá. Cuidado.
O Xavier colocou: quero um top fã da Mary Jo, que é a musa da minha esposa, Kimberly Xavier. Ela é ouvinte assídua do Caneca e agora topou começar a ouvir o Mal Acompanhado comigo. Beijo pra vocês. Marco Linhares botou: vou pedir um top fã da Mary Jo. Essa semana minha esposa Thaís e eu estamos na reta final da nossa consagração do nosso sacerdócio umbandista. E adoraríamos receber um pouco do axé chuchuzístico dessa entidade maravilhosa que é a Mary Jo. Muito axé pra todos vocês. Amei, tá? Não teve como escolher. Então, dá licença hoje. Natan de Souza botou: quero um top fã da diva Mary Jo. Um salve pra galera do skate e do surf, que quem gosta de uma Mary Jo, igual o Xandão. Então é isso. Beijo, Natan. Eu adorei todos.
É verdade. Xandão casou até com uma Mary Jane também.
Né? É, Xandão casou com uma Mary Jane. É isso.
Bom demais.
Tô meio irritada com o Xandão.
É o retrógrado.
É o Mercúrio retrógrado.
Deve ser o Mercúrio retrógrado, né? Não, eu tô querendo te dar uma discutida na relação, mas não vou discutir agora, senão a gente vai se separar.
Que isso? Não vai não. Tarô segura.
Nossa, o tarô tá segurando porque eu tô bem irritado.
Olha aí.
Esse é o Top Fã do
Bezerra. Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é a Maria Alice. Ela escreveu o seguinte: quero um top fã do Doug. Porque ele prometeu um encontrinho de franguetes em Londrina ou Maringá e eu vou cobrar. Pode cobrar, Maria Alice. Vou agilizar o rolê com a galera logo mais.
Palavra maldita.
Ah, tem que ser ele, em homenagem a ele, nem mês. Palavra maldita.
Nem mês.
Começou nem mês, oficialmente começando com chave de ouro. Hoje um mal acompanhado raiz.
Nossa, né? Sim.
Dos primórdios, falando uma fofoquinha bem deliciosa. Gostei muito, então use a hashtag nem mês para compartilhar o mal acompanhado nas suas redes sociais. E aproveitando aqui para agradecer mais uma vez, já em terras brasileiras, Mary Jo, muito obrigado por ter brilhado nesse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal. Obrigada, Vitinho. E parabéns, nosso querido amigo Doug Bezerra, pelo seu fofo.
Belíssimo.
Parabéns.
Com
além de cachos
cheiroso.
E costas, agora nós temos a revelação que existe também. Ele é um homem perfeito.
Ele é.
Fechou com chave de ouro, eu acho.
Ele é o ápice da forma física que todo homem gostaria de
que
ter.
Homem.
Ele é que homem. E ele também que não deixa por menos.
Não deixa.
Também é o ápice da forma física que todo homem gostaria de ter. Vidani, muito obrigado por ter participado desse programa mais uma vez.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Mary Jo. Envelhecendo como vinho, tá? A vida sorri pra mim, eu sorrio de volta com meu bigode agora, de sorrisos. E muita alegria pra todos vocês. Tamo junto. Um beijo, gente. Obrigado. É um prazer falar de Neymar por aqui. Sempre bom.
Inclusive, você falou de envelhecer como vinho. Você postou uma foto nossa de 10
verdade,
anos atrás.
Lá no Instagram do Telegram do Mal Acompanhado.
Nossa, como, graças a Deus o tempo passou,
passou.
Né?
Passou.
Puta merda. Você
realmente tá aqui na imagina.
Porra, não, eu e o Vidani, pelo amor de Deus.
Eu ainda escondo meu rosto naquela foto, Maurício. Dá pra ver inteiro.
Não, mas dá pra ver ali os seus olhinhos, sua sobrancelha.
Os óculos
não sei,
de nerd da TI que eu tava usando.
Você tá mil vezes melhor também,
obrigado.
Vidani.
Muito obrigado.
Tá bem, o tempo fez bem pra gente. E é isso, gente. Muito obrigado por você ter ouvido esse programa mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser, falando no novo rebento de Neymar aí, que está por vir.
Sim.
Um beijo no coração de todos e até o próximo Mal Acompanhado.
Valeu, alegria.
Esse
Esse é mais um episódio desse podcast maravilhoso que já é o principal podcast do Jovem Nerd, né? A gente já tomou esse lugar já faz um tempo, ninguém percebeu, mas de repente estamos aqui número um. Um beijo a todo mundo, em especial a Doug Bezerro, nosso querido editor.
Do you believe life after love? Do you believe life after love?